Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação, para a instalação da 31ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kempe Marcão de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores são presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente, Ina Garça. Por se tratar da primeira sessão ordinária do mês e atendendo ao disposto ao parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores para de pé ouvirem o hino à Garça. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 30ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das emendas dos projetos.
Projeto de Lei 6622, de autoria do vereador Rafael José Frabete, que dispõe sobre a remissão dos créditos de natureza não tributária oriundos de autos de infração e imposição de multa lavrada durante a pandemia da Covid-19.
Consulto se considera objeto de deliberação projetório apresentado. Vereadores favoráveis, permanentes sentados, contrários, se manifestem. Ante manifestação favorável ao plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício CGC, SEB, número 1265-2022, encaminhando cópia do acórdão da E-Primeira Câmara, que julgou irregulares as dispensas de licitações e os contratos número 05 e 11 de 2014.
Informo que a íntegra do documento encontra-se disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Está havendo um número legal, passaremos a deliberação e votação do projeto. Item 1. Entra em única discussão e votação, projeto de lei 4122. De autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel do patrimônio público municipal e da outras providências. A mesma forma que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar a dispensa da leitura, que é só uma correção de texto.
Consulto plenário, se considera ok o pedido. Permanece sentados favoráveis. Ok, dispensado. Consulta plenário se considera objeto de deliberação a matéria a hora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Em discussão global, então, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação substitutiva. A mesma forma que o quórum para aprovação da matéria é da maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno. Solicito ao secretário que proceda a chamada, senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo aprovado por maioria de votos. Unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos, substitutivo do projeto de lei 4122 em discussão e votação única. Item 2. Entra em única discussão e votação, projeto de lei 5122, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel no patrimônio público municipal e da outras providências. Da mesma forma que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva à matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar a dispensa da leitura, tendo em vista que é só a correção de texto.
Consulto plenário se concorda com o pedido. Sou horário de permanecer sentados. Concedido, então, em discussão global, considero consulto plenário se considera objeto de deliberação a matéria a hora apresentada. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Sendo assim, então, em discussão global o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento ao contínuo artigo 30, se há oradores inscritos.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação, o projeto, a mesma forma, o substitutivo, a mesma forma que o quórum de aprovação da matéria é o da maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno desta casa.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo 51 do projeto 51-2022. Item 3. Entre única discussão e votação, projeto de lei 61-22, de autoria do prefeito, que altera a lei 4.715 de 2011 e alterações, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulte-se ao orador escrito.
Não, oradores. Desculpa, Rafael.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhores vereadores, aqueles que nos assistem, venho rapidamente aqui falar, agradecer a presença de todos, inclusive os diretores que estão aqui hoje acompanhando a votação dos seus projetos, os projetos de vocês, sejam muito bem-vindos. Só para dizer que essa aqui é aquela discussão que nós convidamos o prefeito para estar aqui na Câmara, para tratar do Vale Alimentação dos funcionários, para saber a condição da gente majorar esse vale ainda esse ano, né, subindo aí esse percentual retroativo a partir de setembro. Tivemos o positivo do prefeito, combinado com ele. Ele enviou o projeto, estamos votando hoje. Então, vai ser aprovado hoje um projeto que majora o Vale Alimentação para R$ 300,00 de forma retroativa, né, de fevereiro, de setembro até o final deste ano. E temos também uma conversa com o prefeito para que no início do próximo ano nós nos reunamos novamente, logo no janeiro, fevereiro, para a gente tentar aí mais uma vez uma majoração. Então, essa discussão e esse convite para o prefeito estar na Câmara nesse momento foi para que a gente tentasse aí evoluir com o Vale da seguinte forma. Se deixasse para conversar só em janeiro, teríamos uma evolução de um percentual de R$ 50,00. E como esse valor a gente sabe que hoje acaba não satisfazendo as necessidades com o que a gente tem de inflação, a ideia é que para começo do ano a gente consiga elevar desses 300. Ou seja, tivemos o ok dele para elevar de 250 para 300 esse ano já. E aí ano que vem é uma nova briga, uma nova discussão. Né? Vamos convidar o prefeito para estar aqui novamente, explicar a necessidade do funcionário e dentro do orçamento das possibilidades dele, tenho certeza que ele vai nos atender novamente, tá bom? É só para lembrar vocês então que é uma majoração do Vale de 250 para R$ 300 para valer a partir já de setembro deste ano. Obrigado. Consulto-se a mais oradores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e também o público presente, né, acompanhando a sessão aí, neste momento. Bom, gostaria de falar também a respeito desse projeto. Acredito que todos os vereadores aí são procurados pelos servidores públicos, né, municipais. Tivemos algumas oportunidades junto com a vereadora Elaine Oliveira, vereador Fabinho, até no sindicato, né, a respeito aí de um pedido. O presidente também encaminhou nessa oportunidade e agora veio aí esse foco aí com o Vale Alimentação. Nós recebemos aí o prefeito recentemente, conversou com o prefeito, com todos nós, vereadores, nessa reunião, até divulgou nas redes sociais, então eu acredito que os servidores municipais, eles gostaram muito aí desse projeto, e não veio a hora aí de ser aprovado aqui, acredito que será aprovado, né? Pelo menos o meu apoio tem aqui, acredito que todos os vereadores, dificilmente alguém não aprovará um projeto desse, e vamos aguardar aí o ano que vem, né? O prefeito conversou para ver a possibilidade aí do orçamento direitinho. Sim, vereador.
Não, só fazer uma observação, nem ia usar a palavra, mas esse projeto está sendo votado agora, depois você observa que vai ter um projeto depois para a gente votar também, ele é uma compensação, tá bom? Então, só para colocar essa observação. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, o foco é esse, né? Tem o meu apoio nesse projeto, será aprovado, com certeza.
Permite uma parte?
Sim, vereador, permitido.
Eu vejo que essa casa, ela trabalhou muito bem nesse projeto, em conversa com o executivo, e é um benefício importante para os servidores públicos. Mas há, como diz o vereador ali, o Bacana, é uma compensação, porque esse projeto vai começar já de imediato, a partir de 1º de setembro, né? E nós temos também as dificuldades. Né? Esse projeto é interessante que ele traz benefício. Mas há projetos que trazem dificuldades. Então, nós temos que trabalhar com o benefício, mas temos que administrar também as dificuldades e expor a realidade para o funcionário público. Obrigado.
Concede uma parte, vereador?
Sim, vereador.
O que é legal a gente salientar aqui, importante, é que essa convite que nós fizemos para o prefeito estar aqui na Câmara, ele tem um ganho para o funcionário, assim, não só dos R$50, né? A gente sabe que se a gente não faz esse convite naquele período, em janeiro do próximo ano, existia a possibilidade da majoração. Lá naquele momento, seria majorado para R$300. Né? Fazendo esse convite ao prefeito, ele vindo antes aqui e elevando agora para R$300, em janeiro a conversa é outra. A gente vai brigar para 350. Sei que não é o valor que os funcionários precisam, era para ser mais, mas também a gente tem que observar o orçamento público do município. Então, esse convite do prefeito ter vindo aqui, acredito que a Câmara trabalhou muito bem realmente, porque a gente ganhou aí 4 meses de R$50 a mais no Vale, e melhor do que esses 5 meses, um ponto de partida para janeiro de 300 e não de 250 que estaria. Então, a gente pode ter a possibilidade de elevar em janeiro, ou no máximo até o meio do ano, para 350 ao invés de 300, elevando aí, então, R$100 do Vale, a diferença que está hoje, por exemplo. Então, foi realmente, como disse o Almeida, um bom trabalho da Câmara Municipal para tentar contribuir com o funcionalismo.
Obrigado, vereador. Como eu disse, tem meu apoio. Esperamos aí que seja visto até o ano que vem, né, esse orçamento direitinho. Eu acredito que o Executivo tenha um foco aí, né? Acredito eu, tenho um pensamento positivo de estar melhorando com o servidor até o ano que vem também, tendo possibilidade, né? Vamos estar acompanhando aí, sem meu apoio. Obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Agora é o Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, diretores que estão nos visitando aqui nessa Casa de Leis hoje, e também o funcionalismo público que está nos acompanhando pela sessão, pela internet, eu poderia discordar de vários pontos aqui, tá? Sobre relação de compensação, sobre o projeto que nós vamos votar, né, hoje também na sessão, e o presidente da Casa, ele cita, né, que vai ter, né, que poderia ter um aumento de 250 para 300, pode haver um aumento maior. Então, assim, há uma contradição, né, com todo respeito ao presidente, mas essa contradição de dar com uma mão e tirar com a outra é que eu acho muita contradição, entendeu? Eu nem ia usar a palavra aqui hoje, mas como as pessoas estão usando, eu acho que a gente tem que passar as informações corretas, principalmente para o funcionalismo público que está nos assistindo, inclusive tem os diretores aqui presentes hoje aqui. Então, assim, é importante a gente passar as informações corretas, né? Eu nem ia usar a palavra, eu creio que hoje essa votação aqui, ela é importante, porém, nós temos outra votação, que a gente dá com a mão e tira com a outra. Então, essa é a importância, mas, enfim...
Concede uma parte?
Claro, claro, presidente.
Pois é. É um assunto que nós corremos há bastante tempo aqui e eu falo sempre que são projetos que a gente não vota querendo votar, vota precisando votar. Isso eu estou falando da minha parte. E se a gente for colocar na ponta do lápis, chamando de compensação ou não, se a Câmara não se movimenta, teria apenas o ônus, que seria o aumento do desconto. Visto a movimentação da Câmara, tem a possibilidade do bônus, que pode ser chamado de compensação pela Vossa Senhoria. Né? Talvez se a Câmara não tivesse movimentado, o projeto da Previdência iria entrar de qualquer jeito e ser votado. Aprovado ou não, ia ser votado. Mas sem esse bônus. Então, eu acho que a parte boa da Câmara ter se reunido com o prefeito nesse momento foi de trazer pelo menos uma condição de que a gente pode, de uma certa forma, fazer com que balanceie aí as questões que são necessárias para um lado e necessárias para o outro. Necessárias como a alteração da Previdência, porque se não fizer essa alteração, as previdências privadas vão, sim, entrar em colapso. E necessária para o funcionário público, visto que realmente o Vale é um valor abaixo. Então, compensação ou não, se a Câmara não se movimenta, talvez teria só o ônus. A Câmara fez aparecer o bônus, por menor que ele seja. Então, obrigado pela parte.
Eu concordo com o presidente, né, que a Câmara se movimentou, isso é importante. Né? Não estou querendo tirar o mérito, né, dos vereadores que foram conversar com o Executivo, mas, veja bem, vamos falar de executar. Né? O prefeito, ele é o prefeito, ele é escolhido para administrar os recursos aqui do município. Ele é
a pessoa que direciona os recursos, né? O vereador, o presidente falou aqui sobre a questão de orçamento do município. Né? Se vocês olharem o orçamento, vocês verão que nesse ano nós temos uma receita nova. Uma receita que nós não tínhamos dentro do orçamento, né, em 2021. Porém, esse ano, se vocês observarem o orçamento, vocês vão ver que a previsão de arrecadação esse ano é de 36 milhões a mais. Uma previsão, não estou falando o fato real. Então, se você colocar um exemplo, vamos colocar que dê, né, porque tem as inadimplências, né, da sociedade que não paga os impostos, principalmente do IPTU. Porque eu falo do IPTU porque teve a aplicação da planta genérica. E a aplicação da planta genérica teve casas que chegou a dobrar o valor do IPTU. Né? Eu dou um exemplo da minha, e ela chegou a dobrar o valor do IPTU. Então, a receita nova. Agora, essa receita já estava programada pelo Executivo, ele já fez essa aplicação da planta genérica, já carimbando esses recursos. Então, essa é a questão. Nós somos legislativo, é óbvio que o prefeito ele tem, né, onde investir esse orçamento, principalmente essa receita. Tudo bem que, vamos um exemplo, se for 30 milhões, nós temos 25 na educação, que é obrigação, 18%, né, na saúde, ele tem que aplicar, são metas fiscais, mas, né, aí você tem que fazer as contas, vai sobrar quase a metade, né, quase a metade desse recurso. Então, assim, há dinheiro novo, porém, como o presidente já falou a questão, já deve estar, né, comprometido esse recurso. Se tiver comprometido, então o prefeito teria que mandar um estudo para a gente aqui, falar assim, olha, nós temos receita nova, mas eu já comprometi esse recurso. Isso que é importante, informação. E eu não tenho essa informação. Eu não sei se os senhores também têm essa informação. Porém, o que eu estou discutindo aqui é que nós estamos votando um projeto hoje beneficiando, né, o Vale Alimentação, porém, logo depois da sessão, nós vamos aumentar a alíquota da contribuição previdenciária. Então, o que eu falo, a gente dá com uma mão e tira com a outra. Mas, enfim, não estou aqui para causar polêmica no projeto, eu tenho um entendimento...
Parte, vereador.
Pois não.
Aumentar se for aprovado, né? Se não for...
Não, eu acho que o vereador, eu deixei bem claro, falei que logo mais vai ter um projeto que vai ser votado aqui na Câmara. Então, cada um sabe... Se eu voto, né? Se o vereador é contrário, se o vereador é favorável, eu não, né, eu vou esperar na hora que chegar a hora da votação. Não estou fazendo nenhum questionamento que vai passar ou não o vereador. Mas, enfim, eu só estou falando que nós estamos votando um projeto agora que beneficia e o outro que, como o presidente diz, orçamento do município, às vezes tem que fazer... Eu não quero nem explicar agora, né, porque eu acho que na audiência pública que ele teve aqui, acho que deu para entender muito bem, né? Essa questão de jogo de números, né? Que fizeram no passado, trouxeram para o presente e continua quase na mesma situação. Mas enfim, quer uma parte?
Você me consegue?
Não, pois não.
Obrigado.
É.
Eu acho que é um assunto que a gente deve tratar mesmo entre os vereadores, entre a casa. Aqui não tem.
Claro, claro.
Né?
Claro.
Isso aqui é o parlamento, né? Feito de falar, feito de expressar opiniões. E já falei várias vezes, bacana. Que a gente discorde de algumas coisas, concorda,
claro,
com outra,
claro,
né?
Não tenho dúvida.
De certa forma, você tem razão em algumas colocações, entendo que eu possa ter em outras. Tirar com uma mão e dar com a outra é uma colocação até que pode até ser bem vista, porque imagine se só tira, né? E não dá com a outra.
Claro, claro.
Né? Então, tirar com uma mão e dar com a outra, você pelo menos está dando com a outra em vez de só estar tirando. E queria eu, bacana, poder, de verdade mesmo aqui, votar só em aumento de vale. É muito mais fácil para o vereador vir aqui, se posicionar e votar no aumento do vale. Quem que não vai aprovar o aumento do vale aqui? Vai? Quem teria essa coragem? Ninguém. Já a Previdência também necessita de uma certa coragem, porque a gente entende a necessidade. Entende que sim, outro acha que não é preciso, mas dentro do entendimento geral. Então, eu acho que essa discussão educada, essa colocação do seu posicionamento com o meu, isso é necessário dentro da Câmara Municipal. Né? Então, agradeço aí mais uma vez o seu segunda parte e... Tirar com a mão e dar com a outra, às vezes, é melhor do que só tirar. É só isso que eu queria colocar. Mas obrigado pela sua parte, mais uma vez.
Ok, presidente. Na verdade, assim, vamos mudar, então, a questão de colocar, dar com a mão e tirar com a outra. Vamos colocar um equilíbrio, né? Um equilíbrio nas contas, então. Então, assim, eu aumento o vale alimentação e aumento a alíquota, né, da Previdência que nós vamos votar agora. Então, vamos fazer um equilíbrio econômico aí. Então, assim, é óbvio, né, que essa compensação que eu falo é para não trazer mais nenhum prejuízo já para o funcionalismo público. Então, veja bem, eu não vou causar um prejuízo. Porém, né, o funcionalismo público, como você bem disse, espera ganhar. Ele espera ter a valorização, que há muitos anos não tem essa valorização. Então, assim, o que eu estou colocando aqui são pontos que talvez, né, o Executivo poderia, né, através desse novo orçamento, aliás, desse orçamento que nós estamos vivendo no momento, com essa nova arrecadação, com essa previsão orçamentária de uma receita nova que entra no caixa do Executivo, poder olhar melhor pelos servidores públicos. É óbvio que eu estou aqui fazendo um comentário como vereador, né? Como eu disse, eu não tenho números, eu não sei se esse recurso está comprometido. Porém, analisando todo o processo, quando, de projetos quando entra na Casa de Lei, por obrigação nós temos que estar analisando, né? Observar o orçamento. Então, assim, o orçamento em 2021, a previsão orçamentária era de 132 milhões de reais a arrecadação. Arrecadou 155 milhões em 2021, tá? Esse ano, a previsão orçamentária, se eu não me engano, é 166 milhões, mais ou menos. Depois eu posso pegar o número para o Antônio, que eu li tanto sobre isso aí que já até me falha. Mas eu sei que é mais de 66 milhões. Então, se você colocar 132, ou a previsão, arrecadou 155 milhões. E esse ano você tem uma previsão de 166 milhões em cima, né, da arrecadação real de 2021, dá 34 milhões a mais. Essa é a conta que eu fiz. Porém, há uma possibilidade de aumentar essa arrecadação como aumentou em 2021. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com números aqui. Então, se nós temos receita nova, nós queremos ajudar realmente, nesse caso específico aqui que nós estamos votando agora, na questão do vale alimentação para os servidores públicos, nós teríamos que, né, cobrar mais, porque nós temos receita nova. Mas, enfim... não temos números aqui, se esse recurso já está comprometido, né? Creio que sim. Eu sempre falo que estrutura, né, tem que diminuir, não aumentar, porque senão não sobra dinheiro, entendeu? Se você começa a criar cargos, aumentar cargos e manter cargos, você não consegue recurso para investir no próprio funcionário efetivo aqui do município. Essa é uma discussão que a gente vem falando aqui há muito tempo. Porém, nós estamos falando hoje aqui de um projeto que aumenta o vale alimentação nesse momento que está sendo votado. Isso é bom? É ótimo. Só que daqui um pouquinho nós temos outro projeto que é quase que faz um equilíbrio nas contas, né, do Executivo. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulte-se a mais, vereadores.
Elaine.
Vereadora Elaine, com a palavra.
Eu cumprimento a mesa, secretários da mesa, que compõem a mesa, os vereadores, o público aqui, sempre engrandecendo aí a nossa assembleia, nessa Casa de Leis, e aqueles que nos assistem. Eu acho que esse projeto, a gente tem que voltar a insistir, que a facilidade que nós tivemos de trazer o Executivo para a Câmara para discutir uma postura melhorada para o servidor público, ela tem que ser exaltada. Porque isso é o primeiro passo para que se consigam novos benefícios para o servidor. Tínhamos aí em 2017 um vale alimentação de R$ 130,00. E se fosse acompanhar a alíquota que é reajustada com no índice do IPCA, não estaríamos, né, hoje votando e sendo até favoráveis, de certa forma, para um aumento do auxílio alimentação, do vale alimentação, para R$ 300. Então, é pouco, mas é um primeiro passo para a gente galgar novos patamares aí para o município. Aproveitamos essa reunião que trouxemos o Executivo e também pedimos para que esse vale alimentação fosse pago em pecúnia, que não houvesse mais contratação nenhuma, de empresa nenhuma, que pudesse dar um calote na prefeitura e aí deixar os funcionários a Deus dará, como foi passado alguns meses atrás. Então, são situações que a gente tem que exaltar, sim, essa facilidade que tivemos em conversar. E tem tantos direitos os servidores que a gente pode tentar aí para um futuro próximo, quem sabe, uma melhoria o ano que vem, que eu sei que já está na lei de diretrizes orçamentárias, porque eu participei de todas, um aumento acima do IPCA para os servidores. E por que a gente também não pode chamar o executivo aqui para voltar a falar sobre temas que já foram vencidos? Então, a gente tem que exaltar, tem que falar. Hoje, a lei de improbidade, de responsabilidade fiscal, ela barra a quantidade de porcentagem de orçamento que pode ser gasto em pessoal. Então, enquanto a gente tiver essa facilidade de conversa, a gente pode estar trabalhando para beneficiar o servidor público. Teremos uma votação um pouco estressante a partir de agora? Teremos. Mas nós não podemos ofuscar a grandeza deste projeto de sair de 2017 de R$ 130,00 para chegarmos hoje a R$ 300,00 e termos aí um sinal, uma portinha, uma janelinha aberta para se tentar um vale alimentação um pouquinho maior para o ano que vem. Então a gente não pode ofuscar isso, a gente tem que lembrar, a gente tem que exaltar, aplaudir as conquistas e às vezes tentar aí avançar cada vez mais.
Perfeito, rapaz, Fernanda. Não, a questão do aumento também é anual, isso faz parte também da correção da inflação. É óbvio que se você pegar um vale alimentação, nesse caso que está sendo votado em 2017, se você não tiver a correção e manter só esse valor em 2017, você vai cada vez mais diminuindo o poder de compra. Então esse aumento, ele é normal, isso é uma coisa comum.
Lembrando que o aumento é discricionalidade do executivo. Poderia também não dar, como nós tivemos aí gestões anteriores que não fizeram nada e ainda tomaram, né?
Me permite uma parte, vereadora? A senhora colocou que antes era R$ 130,00 o vale de alimentação, 130. Né? A senhora pode me dizer quanto que era a contribuição nessa época, que era R$ 130,00 lá? A contribuição do servidor no IAPEN?
Olha, eu sei que ela ficou 11%.
Obrigada.
Em um período, e por conta, eu não quero entrar na discussão do IAPEN, porque ainda não é motivo de discussão do IAPEN.
Concede uma parte, vereadora?
Sim.
Se tivesse o Vale sido reajustado de 130 de 2017 até hoje, só com os índices, não estaria em 300, foi isso que você quis dizer, correto? Então é importante dizer que essa costura que a Câmara vem fazendo consegue elevar um pouco mais do que a gente 92%. Teria.
Quanto? 92%.
92%. Se você pegar 17, 18, 19, 20, 21 e 22, com a média de 9% que está dando ao mês, estaria 40 e poucos por cento, 47%. Né? A média deu 47% de todos os meses, de todos os anos, entendeu? E está sendo 90%. Então, quer dizer, eu entendo, realmente tem que ser ajustado, como tudo é ajustado. Mas essas discussões, essas cobranças que fazem a parte, tem ajustado um pouco mais. Ainda é pouco, a gente sabe, mas seria menor se não tivesse esse tipo de atuação. Então, obrigado pela parte.
E é o que eu digo, a gente não pode ofuscar, a gente tem que trabalhar mais engajado ainda para conseguir novos benefícios. E na administração pública tem pesos e contrapesos. Se não fosse assim, só tudo sairia do servidor e nada seria compensado, entre aspas, a compensação. Obrigada.
Permite uma parte rapidamente? Não. Eu
pois
quero
não.
Dizer, só ninguém está abrindo uma discussão, simplesmente são argumentos que a gente está colocando dentro de um projeto. Mas é óbvio que você tem que colocar os fatos para que as pessoas que estão assistindo entendam que realmente, né? Ele está tendo um aumento, porém, a vereadora disse que em 2017, né, houve um aumento de 90%. Mas se você pegar... É isso? Então, até aqui... Não, sim, até aqui. Mas se você pegar o índice do IPCA anualmente, ele já vai ter quase a metade disso, né, de aumento. Então, óbvio, uma correção, por obrigação do executivo e por promessas de campanha, você tem que cumprir esse compromisso com os servidores públicos. Enfim, não é ofuscar o que nós estamos votando. Nós estamos falando de um equilíbrio econômico, porque daqui a pouquinho você vai também aumentar o valor também da contribuição. Enfim, não é uma discussão discordando de você, mas é uma explicação que nós temos que colocar a fatos. É só isso, vereadora. Obrigado.
Obrigada.
Permite uma parte, senhor vereador?
Lembrando que o administrativo, ele tem o dever, de, ele tem o poder discricionário de alterar, diminuir, de não reajustar. É a obrigação, mas ele tem o poder discricionário. É da lei, ele faz se ele quer. Pois não?
Eu entendo que é uma discussão muito importante, mas esses aumentos realmente é um dever, mas só que a gente até discutiu muito para que fosse antecipado. Para que lá na frente a gente possa discutir um novo valor. Existe projeto, a gente queria votar projeto aqui só que beneficia o servidor. Mas existem regras estaduais, federais, que nos obrigam a certos projetos e não fugir dele, certo? Por isso que o funcionário ele tem que entender essa situação. A gente precisa explicar isso para ele também. Que são projetos que não interessam para nós. São projetos difíceis, mas que temos que tomar uma decisão pensando num futuro do próprio IAPEM, por exemplo, dos institutos de previdência. Obrigado.
Eu vou até dar um exemplo que o tenente me fez lembrar. Nós, da polícia, nós temos uma data base. O governador ele tem que dar algum reajuste na nossa data base. Agora, eu vou abrir a palavra para o tenente para falar para ele responder para mim. Essa data base, que é do poder discricionário, é isso que eu gostaria de deixar bem claro, ela é respeitada?
Permite uma parte? Passa 5, 6 anos sem ser falado qualquer coisa de reposição para nós. Então, aí, quando ele vem, ele dá um certo valor e fala que deu aumento. Ele não conseguiu, não deu nem a reposição dos anos perdidos. E aqui nessa casa, eu tenho acompanhado, desde o ano passado que aqui estou, todos os anos são respeitados e são dados o valor da inflação aos funcionários, talvez até mais. Obrigado.
Por isso que eu digo, é dever, é obrigação moral. Porque, às vezes, o poder discricionário faz a dependência. Né? Outra coisa que eu queria dizer, que eu já tinha até esquecido, é que eu espero contar novamente com o Marquinhos, o vereador Marquinhos, com o vereador Fábio, para a gente tentar ganhar mais alguns benefícios para o servidor público, como foi a questão do auxílio, o Vale Alimentação. Porque eles iniciaram, o vereador Rafael também já estava alinhado e assim conseguimos fazer com que todos se empenhassem e conseguissem isso aí. Pois não, vereador? Sim, vereador.
A gente sabe que tudo é orçamento. Eu até apresentei recentemente um requerimento. O prefeito de cidade está vendo esse reajuste 6 em 6 meses.
Uhum.
Não está tanto aquele impacto, né? Então, se ele for nesse foco aí, 50 agora, metade do ano que vem, mais 50, R$400 ou mais. De repente, né? A depender do orçamento também, até o próximo ano, retornando R$400. A gente sabe que até lá vai defasar bastante pelo preço que está as coisas, principalmente no supermercado.
Sim.
Mas já está indo nesse foco aí, eu acredito que será bom. À disposição, igual a senhora diz, o vereador Fabinho, para a gente lutar nesse foco também.
Muito bom, muito bom. E nessa reunião, inclusive, com o prefeito, também foram ajustadas outras coisas que estão aí sendo elaboradas e que no momento oportuno eu estaria voltando aqui para dizer em relação aos funcionários públicos. Obrigada.
Consulto se há mais um orador?
Não?
Não. Não havendo oradores, então em votação global o projeto. A mesma forma que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou. Espera só um minuto. Item 3, né? Em votação o projeto. A mesma forma que o quórum de aprovação dessa matéria, o da maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo o disposto ao artigo 187 do regimento interno. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo, sim. Helena Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 61/2022 em discussão e votação. Item 4. Entra em discussão e votação única o projeto de lei 65/2022, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de rede de energia elétrica à Companhia Paulista de Força e Luz. Da mesma forma que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou uma redação substitutiva à matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar a dispensa da leitura, tendo em vista que é só uma correção da matéria.
Consulto o plenário se concorda com a dispensa. Favoráveis, permaneçam sentados. Dispensado. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação a matéria e a hora apresentados. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Considerado objeto, então, a emenda. Em discussão global e com a palavra, senhores vereadores. Consulto-se a oradores.
Não, oradores.
Não, havendo oradores, em votação substitutiva. A mesma forma que o quórum para a aprovação dessa matéria é o da maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa.
Ademar Kempe Marcão de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo do projeto de lei 6522. Item 5º. Item 5. Entra em única discussão e votação o projeto de lei complementar 922, de autoria do prefeito, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo e da outras providências. A mesma informa que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda à matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar a dispensa da leitura, que também é só correção de texto.
Consulto plenário se considera objeto de deliberação a matéria... Aliás, consulto plenário se considera a dispensa favorável? Dispensado. Consulto plenário, então, se considera objeto de deliberação a emenda à hora apresentada. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestem. A mesa informa também que o vereador Ademar Kempe Marcão de Moura Filho apresentou a emenda à matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Emenda número 2 ao projeto de lei complementar 922, de autoria do vereador Ademar Kempe Marcão de Moura Filho. O artigo 73 do projeto de lei complementar 0922 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 73. A contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do município de Garça, inclusive os de suas entidades da administração indireta, para a manutenção do regime próprio de previdência social será de 14%. O artigo 88 do projeto de lei complementar 0922 passa a vigorar com a seguinte redação. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a lei 2.681 de 30 de outubro de 91.
Consulto plenário se considera objeto de deliberação a matéria à hora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Rejeitada a emenda. Termina o arquivamento da matéria. Em discussão global, o projeto original. Senhores vereadores, aos senhores vereadores, consulto o secretário se há orador.
Não, orador.
Não havendo oradores, em votação global...
Pedro Santos,
ergueu a mão. Consulto-se a oradores.
Pedro ergueu a mão agora.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
A emenda já foi rejeitada.
Boa noite a todos. Bom, é um projeto polêmico, um projeto que cada um tem a sua opinião e a sua formação, né? Cada um tem o jeito de votar como bem entender. Então, para que eu não perca o raciocínio, vou seguir o que eu pensei aqui nesse projeto. E se sobrar um tempo, a gente dá uma parte, mas caso contrário, vou concluir primeiro. Primeiramente, num projeto ao qual nós estamos discutindo a previdência do servidor público no município de Garça, eu sinto a falta aqui, uma falta muito importante do sindicato. Eu não vejo o sindicato presente aqui. O presidente do sindicato Nós estamos votando a previdência do servidor público. E o senhor não está presente. Não tem um representante do sindicato. Uma parte.
Gostaria aqui de deixar um recado ao presidente do sindicato, a todos os trabalhadores, servidores públicos municipais de Garça. Não tenham medo, não tenham receio, tá? Não, isso é direito de vocês, tá? Não tenham receio de se expressarem. Tudo bem? Estamos com vocês. Somos o mínimo, mas estamos com vocês, sempre.
Obrigado, vereador. Eu lembro que, como os servidores eles eram participativos, como os servidores eles eram presentes, ativos nos projetos dessa casa. E hoje nós temos aqui os nossos queridos diretores que vieram para apresentar, que vieram para acompanhar a votação do projeto seguinte, que é de interesse dos diretores. Parabenizo os diretores, porque é a participação de vocês, é a presença de vocês que faz a diferença no voto, né? Mas sinto falta, também serão afetados com esse projeto da Previdência que estamos votando aqui, mas sinto falta do servidor. Infelizmente, o servidor ele não vem mais à casa, ele não acompanha mais. Como diz o vereador Ademar, eu não sei por qual motivo o servidor não aparece mais nessas votações. Gente, nós estamos falando de um projeto de extrema importância. Foi dito aqui que teria uma certa compensação com o aumento de R$ 250 para R$ 300 do vale alimentação, com o aumento de 2% de contribuição da Previdência. Eu discordo. Por que eu discordo? Primeiro, inicialmente, o servidor contribuía com 11%. Algum tempo atrás, foi feita a aprovação de um projeto semelhante e a contribuição passou de 11% para 14%. Sempre com o mesmo motivo, alegado pela prefeitura, alegado pelo pessoal superintendente do IAPEM, de um déficit no IAPEM. E, novamente, a prefeitura encaminhou um novo projeto. Não bastasse já subir para 14%, agora passando para 16%. A prefeitura em si, ela é muito aliada com o governo do estado. Nós vemos uma certa parceria, sempre tem representantes do estado aqui, isso é bom, né? Mas, às vezes, dá para pegar também algumas ideias do estado hoje em dia. Por exemplo, hoje existe a possibilidade da contribuição do estado, da contribuição proporcional. Aquele servidor que recebe até 1.212 contribui 11%. O servidor que recebe de 1.212 a 3.473 contribui 12%. E assim vai. 14, 16. É uma ideia. O porquê que eu vejo que é pesado para o servidor a aprovação de um projeto desse. Anualmente, o IAPEM ele faz um estudo atuarial, né, e demonstra o déficit. Hoje, se você perguntar para o superintendente do IAPEM, ele fala que tem um estudo atuarial que aponta um déficit nas contas. Porém, eu volto a fazer uma pergunta para o superintendente. Existe o estudo do déficit, mas existe um estudo de qual será o impacto de todas essas mudanças lá no IAPEM? Porque existe a possibilidade de que, com esse abatimento, né, na contribuição da prefeitura, que vai vir através dessa maior contribuição do servidor público, desses 2%, às vezes não seria necessário, seria importante, às vezes, para o teste, na prática ali, vamos fazer as alterações primeiro, depois, se não for possível, se não chegarmos a um bom número, a gente faz o aumento da alíquota de contribuição. Mas não. A prefeitura achou por bem enviar todos os itens e fazer já o aumento da contribuição de 14 para 16. Um ponto muito importante que eu acho que devemos levantar aqui, que não foi dito, mas agora vai aumentar R$50 no Vale Alimentação, R$50 vai aumentar aqui, aí a gente vai aumentar 2% ali, vai dar uma equivalência de contribuição. Eu não vejo assim. Por quê? Esse projeto não trata apenas dos 2%. Ele tem inúmeros artigos dentro dele. E um desses artigos é alteração na pensão por morte. Hoje, se o servidor falecer, a pensão da esposa vai iniciar 50%. Olha que perda, gente. Você perdeu o ente querido, o arrimo de família, e a contribuição dele, depois de ter colaborado a vida inteira para o IAPEN, vai iniciar 50%. Se for uma compensação das R$50 no Vale Alimentação, o servidor não está sabendo fazer essa conta, não. Eu ouvi dizer aqui, dá com a mão e tira com outra. Eu penso diferente. Na minha visão, está dando com uma colher e tirando com o rastelo do servidor. Está nesse pé. Então, gente, eu peço para você, servidor, não desista. Não desista, não tenha medo. A gente recebe, nós somos vereadores. Não só eu, todos vocês têm contato com inúmeros servidores. E eles procuram vocês. Eles não querem se expor, eles não querem tomar a frente, eles têm receio de vir aqui e isso ter algum problema para ele depois na situação. Mas acompanho pela internet, acompanho nas redes sociais e muitas vezes ficam nos perguntando no celular. Se eu abrir meu celular aqui, tem inúmeros servidores perguntando, e aí? E aí? Vai barrar? E aí? Mas infelizmente, não é sempre que a gente consegue. Então, gente, hoje, para esse projeto, o meu voto será contrário. Principalmente porque eu penso que o salário do servidor tem que ser a última coisa a ser mexida. Às vezes, com as alterações a qual eu disse aqui, poderia ter um impacto já positivo no déficit do IAPEN, né? A gente poderia tentar. Mas é uma lei federal que obriga tudo mais. Se fosse obrigado, vamos embora, eu não preciso votar. Por que eu preciso votar se é obrigado? Passa direto. Se vem aqui, precisa votar. Precisa votar. Caso contrário, a gente não está votando, eu estou com uma arma na minha cabeça me obrigando a votar sim aqui. Nós temos o livre-arbítrio de escolher entre sim e não. Respeito aos demais vereadores e pelos posicionamentos que terão, mas eu voto por mim, nós somos em 13 aqui, cada um vota uma vez. Se um vereador tem um maior poder do que o outro, que vote duas, né? Mas não acontece, então cada um vota uma vez, e com o peso do meu voto, do que eu acho que é correto, o meu voto será contrário. Obrigado.
Consulte seus mais vereadores.
Agora é o Bacana. Falar. Calma. É o Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Agora é o Bacana, Marquinho. Depois, o Marquinho que me falou. Quem mais? Você? Depois do Marquinho.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, até que nos visita. Bom, primeiramente, já vou deixar claro que eu voto não ao projeto, tá? Eu só vim fazer algumas observações na fala do vereador ali, que ele falou que ele discorda completamente do que foi dito de compensação. Ele discorda porque ele desconhece o orçamento, ele não, assim, e vou falar mais. Se for colocar aqui o que o vereador acabou de dizer aqui, que nós é obrigado a votar, é obrigado o projeto entrar na casa de lei para votar sim, porque aqui é o Instituto de Pensão, tá? Se fosse CLT aqui, aí não precisava. Então, como é Instituto de Pensão ele segue as normas da Previdência, qualquer projeto que vem para essa casa está votado. Acho que o vereador devia saber disso. Entendeu? É, eu entendi. Eu sei que explicou errado. É, eu tô, você quer... É, sabe qual que é o problema? Que você vem aqui com um discursinho populista. Quem conhece o tema... Quem conhece o tema, vereador? Ó, presidente. Ó, o vereador veio aqui e falou um monte de asneiras aqui.
Ô, vereador.
Né, e agora está atrapalhando
o
aqui.
O senhor tem o poder de pedir uma parte. Não, e peço a parte. Se o vereador permitir, pra você. Mas falar fora do microfone, o senhor sabe que não vai adiantar, né?
Ele...
Está há dois mandatos aqui, conhece a regra mais do que ninguém, foi presidente da casa.
Volta o tempo, né, para mim, então, aqui, eu tenho 20 minutos, eu vou falar pode, o tempo que eu...
Pode voltar um minuto aí, por favor, volta do zero aí para o vereador, se tiver mais interrupção, eu vou voltar toda vez. Então, se quem quiser se pronuncia através do regimento.
Bom, vou deixar claro, vou começar de novo, eu voto contra o projeto porque eu conheço a matéria. Agora, o vereador vem aqui e fala que... É, precisa colocar uma arma na cabeça, cada um... Todo mundo sabe disso, que aqui é dono do seu voto. Todo mundo sabe que aqui. Você é dono do seu, eu sou dono do meu, quem que não sabe isso? Né? Todo mundo sabe. Precisa falar aqui, ah, eu sou dono do meu voto. Todo mundo é dono do voto aqui. Quem que não sabe aqui que é dono do voto? Tem uma criança que vem aqui no... Na, como é que chama? Na Câmara Mirim aqui, sabe que cada um aqui tem um voto. Eu não sei por que é um discurso... Então, assim, é fútil, não precisa disso. Se você votar contra, vota você. Não precisa falar que os vereadores aqui estão com arma na cabeça. Ninguém aqui está com arma na cabeça, vereador. Fala o discurso correto. Fala que os responsáveis pelo déficit do IAPEM são ex-prefeitos que não pagaram cota patronal e que parcelaram, tem 5K de prévia aí, e que junta todas essas parcelas que pagam mensalmente com a cota patronal, dá um déficit no fundo previdenciário, no fundo financeiro. E você também não falou aqui da segregação de massas, onde prefeitos pegaram vidas, inclusive do nosso partido, e transferiram para o fundo previdenciário. E aí começou a dar déficit nos dois fundos, que antes o fundo previdenciário não tinha déficit. Hoje os dois têm. Vamos explicar corretamente. Entendeu? Então a matéria é essa, vereador. Procura saber melhor, tá? Procura saber melhor, tá? Não vem aqui falar, ah, eu voto contrário porque você quer ser o cara. Aqui, quem vai votar contrário aqui é porque conhece aqui. Eu voto contrário no projeto. E não falei de nenhum vereador aqui estar com arma na cabeça e é dono do voto. E nem precisa disso, tá? Vota e fala do projeto, fala o que você sabe. Fala o que você sabe. Discordar, eu falei que dá com uma mão e tira com a outra, perfeitamente por causa disso. Porque você dá um aumento no vale alimentação e depois, vereador, você aumenta a cota, a contribuição previdenciária. Pega esse papel para mim ali, eu fiz as anotações, por favor, Elaine. Por favor. Fiz as anotações aqui. Tá. 2020. Houve um projeto de lei, ao qual votei contrário também, que aumentou de 11% para 14%. O prefeito, ele pagava a cota patronal de 22% e não aumentou. Tá? Agora, para ter um equilíbrio fiscal, para ter um equilíbrio financeiro, né, nas contas do executivo e nas contas do IAPEM, ele aumenta de 14 para 16 e aumenta de 22 para 25. Então, se você somar, ele aumenta 5% aí no valor que vai ser repassado para o IAPEM. É essa conta que ele está fazendo, prefeito. Então, você pega lá. Se eu não me engano, eu até gostaria que o Antônio também, que eu tenho 20 minutos aqui, pegasse para mim o valor real, né, mensalmente, da cota patronal que o executivo ele tem que repassar para o IAPEM todo mês. Não entendi. Fala no microfone aí, velho. Eu sei que é 400 e pouco.
Uma parte, vereador. Esse projeto agora também, nós estamos tratando dessa pauta ampla. Esse projeto é uma parcela das alterações que já serão feitas. O prefeito também estará encaminhando, já está nessa casa, um aumento da contribuição patronal passando de 22 para 25.
Eu acabei de falar.
Sim.
Tá? Acabei de falar que é de 22 para 25, então aumenta 3%. E de 14 para 16, né? Aumenta mais 2%, somando 3 com 2, dá 5. Então é isso que eu acabei de dizer. Então vai ser 5% a mais que ele vai ter que repassar para o IAPEN, aumentando os servidores e aumentando a cota patronal dele, a obrigação dele, né? E ele quer aumentar essa obrigação para os servidores também. E eu discordo também. Nesse ponto, eu concordo com o seu posicionamento aqui. Eu só não concordo do jeito que você leva o assunto aqui para casa, entendeu? Mas nesse ponto eu concordo que você está passando uma responsabilidade que também não é só desse prefeito, de outros que deixaram dívidas também, que aumentaram mensalmente o valor que o executivo tem que repassar para o IAPEN. Se você deixa a dívida, vou dar um exemplo aqui, ó. O próprio prefeito, ele parcelou 10 meses de cota patronal em 60 meses e essa casa votou favorável, certo? Então, mas nós já tínhamos quatro parcelamentos. Então, se você somar todos esses parcelamentos junto com a obrigação mensal do prefeito, é óbvio, né, que você vai ter um aumento grande mensalmente para você repassar para o IAPEN. E aí é que pesa no orçamento. Por isso, quando eu falo que você tem que cortar a estrutura para fazer essa compensação, para poder, dentro do orçamento, você ter recurso para cumprir suas responsabilidades, é essa a discussão que eu coloco aqui. Então, você só tem um meio de arrecadação no município, né? Tanto municipal, estadual e federal. É através do quê? De repasse de impostos. Você não tem outra fonte de renda. E para você aumentar o seu orçamento, você tem que fazer o quê? Ou multar bastante, aumentar IPTU, aumentar encargos, aumentar a arrecadação. É só assim que a prefeitura aumenta o seu orçamento. Quando eu digo que a prefeitura aumentou o seu orçamento aqui, a sua arrecadação, é através do quê? Da aplicação da planta genérica nesse ano de 2022. Então você consegue uma receita nova, certo? Aí o prefeito tem que fazer esse estudo. Nesse estudo específico que nós estamos discutindo aqui, que é o aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos, é que eu discordo. Poderia falar outros investimentos que estão acontecendo no município. A gente está falando de dinheiro. Então tá, se eu tenho dinheiro e eu estou fazendo um certo investimento, eu estou tirando dinheiro também do recurso próprio do município. Entendeu? Então esse estudo completo, eu acho que vereador aqui nenhum tem. Só o executivo deve ser estudo completo. Então, por isso que ele está mandando o projeto. Embora ele, como executivo, ele tem todo o direito de mandar um projeto aqui para casa e explicar para os vereadores que dentro do orçamento dele, ele tem que fazer isso. Porém, a Câmara, ela pode concordar ou discordar estudando o projeto. Então, é esse o assunto. Eu, na verdade, assim, o meu voto é conversar com o presidente, falei, ó, sou contrário ao projeto. O presidente veio conversar comigo, falei, presidente, eu vou ser contrário ao projeto, porque eu li, eu estudei sobre o projeto, também sobre a questão financeira, e discordo desse aumento de 2%. Porém, o presidente e outros vereadores aí, eles têm também outros conhecimentos e outros argumentos, né? Aí cada um coloca o seu argumento. Mas sem aqui também querer pegar uma explicação, né, de um voto contrário e esticar para outros vereadores que têm posição contrárias aqui nessa casa. Depois de muito tempo e passando muito nervoso e pressão indo 18 por 12, eu falei, ó, eu encerro essa questão do debate mais acalorado. Nós vamos conversar aqui e discutir aqui assuntos que realmente, né, sejam interessantes, mas que haja uma explicação correta para quem está acompanhando a sessão. Então, pressão aqui, bicho, vai ter que ser 14 por 9, se tentar chegar no 12 por 8, então é... Essa é a minha meta daqui para frente. E cada dia a gente vai se decepcionando mais com a política. E o fato que você vai, a cada dia, né, ouvindo e sabendo de pessoas que você sempre teve, às vezes, do lado, é isso que me desanima um pouco da política. Mas enfim, né? Faz parte, né? O jogo é jogado, né? Os interesses. Precisa saber mesmo se o interesse é meu pessoal ou se o interesse é coletivo, né? Será que o interesse é meu, pessoal? Será que o interesse é coletivo mesmo, né? Então, eu acho que aqui a discussão ela tem que ser bem coerente e nós vamos seguir isso. Isso é uma promessa minha até o final do meu mandato, ter uma discussão coerente, sem ofender ninguém, mas colocando o nosso posicionamento aqui né, com muito conhecimento. Tá? Então, só subir na tribuna aqui para falar isso, né, e também colocar que eu voto ao contrário no projeto por causa que eu fiz esse estudo do projeto e discordo desse aumento de 2%, porém, cada um tem sua opinião, sua posição. Quer usar a palavra, presidente? Quer a parte? Não? Obrigado. Tá bom. Obrigado pela... Por a gente estar podendo também esclarecer alguns pontos aqui dentro desse projeto. E servidor público, eu sempre falo, desde quando eu estou aqui na Câmara Municipal, e já faz um bom tempo, né? Já faz um bom tempo, querendo ou não, a gente continua aqui nessa casa e sempre defendendo os interesses do servidor público. Eu acho que isso é fundamental, mas não é porque também as pessoas, os vereadores que votarem contra, tá contrário ao direito do servidor público, deve ter um estudo melhor que eu. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente da mesa, vereadores, aqueles que nos assistem de forma presencial, já cumprimentei os diretores aqui, sejam muito bem-vindos. Está o nosso funcionário público Erasmo, pessoal da prefeitura, o Pili, meu amigo, a imprensa aí, Chiquinho, seja muito bem-vindo, tá, Chiquinho? Como eu disse na minha fala do projeto anterior, aqui é o parlamento. Então, a gente trabalha com o que a gente entende e expressa isso através da tribuna, para tentar passar o que a gente entendeu para a população, e às vezes não é uma verdade absoluta. Às vezes, por isso que a Câmara não tem um vereador só. Por isso que a Câmara tem 13 vereadores aqui em Garça. Porque o importante é sempre a gente levar a discussão para tentar chegar em um denominador comum através da democracia, que é feita através da maioria. Quando, por exemplo, o vereador coloca a situação de que ninguém teve uma arma na cabeça para votar, de fato, ninguém teve uma arma aqui na cabeça para votar. O que obriga, de fato, às vezes a gente votar aqui, é um senso de cuidado. Um senso de cuidado para o futuro. Então, essa é a arma que colocaram na minha cabeça. Quando da audiência pública que nós tivemos na Câmara Municipal, tratando desse assunto previdência, nós esgotamos esse assunto aqui na Câmara. Esse projeto está há 3 meses na Câmara, atendi todos os pedidos dos vereadores como presidente. A audiência pública, a convocação do prefeito, conversar com o sindicato, com todo mundo, nós conversamos. Trouxemos o IAPEN, convocamos o IAPEN, a Elaine convocou, vereadores. Nós esgotamos os assuntos para tentar tecnicamente entender como isso funciona. Porque vir aqui, ser vereador, e em 4 anos votar apenas aquilo que é bom, vocês podem ficar espertos que alguma coisa tem. Porque não é só de coisa, não é só de projeto gostoso que se faz uma cidade. Existem as necessidades, existem as condições, existe orçamento, existem obrigações. E que às vezes, eu falando aqui, vou ser mal interpretado por um monte de funcionários. Mas também pode ser que no futuro esses mesmos funcionários possam olhar e falar, ainda bem que aqueles votaram assim. Hoje, de imediato, nós estamos de fato votando um projeto indigesto. Um projeto que ninguém gostaria de votar, mas que é um projeto necessário para ser votado. Vendo e observando que a primeira pergunta que eu fiz ao diretor superintendente do IAPEN aqui na audiência pública foi, se não alterarmos as alíquotas, se não fizermos a reforma da Previdência, existe o risco desses funcionários que aqui estão ficar sem aposentadoria futuramente? Sabe qual foi a resposta do diretor? Mais rápido do que a gente pensa. Então, isso também faz parte do meu convencimento. Talvez votar hoje num projeto que não seja a gosto da maioria, mas que seja necessário para a maioria. E é aí que entra o espírito público. O espírito do homem público. Quando eu digo homem, digo mulher, tá, Elaine? O espírito da mulher pública. Porque só fazer coisas boas seria maravilhoso. Mas não é só de projeto gostosinho que se faz um município, um estado e uma federação. Queria colocar para vocês aqui, que nesta mesma audiência, além dessa pergunta, a minha preocupação era com os funcionários que já estão recolhendo aproximadamente metade da sua carreira. Qual é a preocupação? Como que vai funcionar esses institutos daqui a 15 ou 20 anos? Hoje, o não desconto de 16 resolve uma parte do dinheiro do salário do funcionário. Mas pode resolver também o desconto, o futuro da sua aposentadoria até os seus últimos dias na Terra. Então, olhem o tamanho da responsabilidade a qual um político precisa se prestar. É natural, inclusive, que a oposição, como Pedro é oposição, vote contra um projeto desse. Não faz sentido até ele votar favorável. Não faz sentido até ele votar favorável. Do tempo que estou aqui junto com ele, segundo mandato com o Pedro, ele sempre foi oposição e esse é o posicionamento do Pedro. O posicionamento de quem é da base, que é pró-governo, é escutar também o Poder Executivo. Escutar como que custa isso ao Poder Executivo. Escutar o superintendente do IAPEN. Sabe por quê? Porque se não, se dependêssemos só desse tipo de projeto que aumenta, ou que ajuda, ou que contribui, da onde isso sai? Da onde sai o superávit do município? Da onde sai, Almeida, o aumento de um vale? Da onde sai, Almeida, um trabalho exercido para a educação? Da onde sai um bom trabalho prestado pela saúde? Da onde sai? Sai de um caixa só. Então, só tirar, só dar, não resolve o problema. Esse dinheiro precisa entrar de algum lugar, de alguma forma.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Rapidamente. Não é muito essa linha, mas lembrando que naquele encontro, naquela noite que nós tivemos a audiência pública, o sindicato também estava presente. Doutor Fábio, se eu não me engano, né, o nome...
Fábio.
Isso, né? Advogado estava aqui. E ele colocou uma situação que, para mim, foi muito válida em relação à clareza do IAPEN. Ele disse que nunca tinha presenciado um estudo tão profundo e tão claro como foi feito naquela noite ali e em outros encontros que nós fizemos também. Então, isso nos dá mais credibilidade em poder analisar essa situação que o IAPEN vive. Então, para mim, isso daí conta muito.
Fabio, eu só tenho aqui a elogiar o Eduardo. O Eduardo do IAPEN tem feito um trabalho cristalino e que mostrou muitas coisas para a gente. Talvez que deveria ter sido feito há 10 anos atrás. Se tivesse sido feito há 10 anos atrás, a gente não estava aumentando essa alíquota. Mas sabe o que acontece? O político, eu não vou generalizar, mas a maioria dos políticos empurram com a barriga, porque a tomada de decisão, que às vezes é impopular, tira o seu mandato, o próximo mandato.
Permite uma forma?
Pode ser daqui a pouquinho? Tira o seu mandato. Mas quando nós estamos aqui, a responsabilidade nossa vai além de um mandato, de um próximo mandato. A gente vai decidir aqui o futuro da nossa cidade dos próximos 50 e 100 anos. E aí quando você pensa em votar não em um projeto que é de fato impopular, de fato de indigesto, de fato que não é gostoso, mas necessário, você tem que balizar. Você colocou a sua carinha naquele santinho e o seu número para trabalhar pela cidade ou pelo seu mandato? Você colocou a sua carinha naquele santinho para só agradar, mesmo que esteja fazendo algo que pode prejudicar futuramente? Isso chama responsabilidade, Fábio. Sabe de uma coisa? Eu, como presidente, só voto em caso de empate. Eu não sei se vai empatar esse projeto, se vai aprovar, se vai reprovar. Tudo pode acontecer. Mas sabe por que eu estou me posicionando aqui, Fábio? Em nome dos vereadores que pensam em votar favoráveis. É a minha função como presidente. Com a experiência que eu tive aqui nessa casa nos meus dois mandatos, é a minha função, é a minha obrigação deixar vocês tranquilos em saber que não é sempre e não é só coisa boa que nós vamos votar aqui. Só começou. Fiquem tranquilos que tem muito mais projeto que a gente vai ter que se posicionar. E assim funciona a política. Estou me posicionando, talvez, contrariando alguns funcionários. Porém, pode ser que daqui 10 ou 15 anos, tá, esses mesmos funcionários nos agradeçam. Pode ser. Vou lembrar aqui, faz parte do assunto, eu vou tentar englobar para não fugir, mas como todo mundo tratou de vários assuntos do mesmo projeto, eu que faço parte também. Lembrando que os diretores de escola estão aqui. Diretores, em meados de 2018, nós votamos nessa casa a alteração do Estatuto do Magistério. Quem esteve aqui lembra. Foi o projeto mais difícil que eu votei na minha vida política até aqui. Tinha mais ou menos uns 30 diretores aqui que me vaiaram. Usaram de vaia, sim. Porque naquele momento eu defendi a alteração, que inclusive naquela alteração dava a obrigação e colocava como obrigação para que um diretor de escola fosse concursado. E hoje vocês estão aqui concursados? Correto? Aqueles diretores que de fato foram atingidos, eles estavam no direito deles de me vaiarem. Eu não tirei e não briguei com eles. Eu apenas fiz a minha parte. Hoje, olhando como a gente conduz as nossas escolas, com a imparcialidade, e tirando o cabo eleitoral de dentro da escola, o que era um diretor antigamente, eu fiz a escolha certa. Mesmo com as vaias. Talvez hoje eu receba as vaias de uma forma mais silenciosa dos funcionários que eu estou descontando aí, que eu serei favorável, que eu sei desempatar esse projeto. Mas pode ser que no futuro muito próximo eles estejam sentados aqui agradecendo. É assim que funciona a política. De coragem. O homem público precisa saber que as tomadas e decisões dele não dependem só do mandato dele. Depende de uma população. Eu não estou aqui, nem estive no meu mandato anterior, votando apenas por mandato. Eu estive aqui votando pela minha cidade. Não sei se fiz o correto, mas aqui estou novamente. E continuo com o mesmo pensamento. Em dizer para vocês que eu me coloco à disposição para votar em projetos que são de fato impopulares, mas pensando no futuro do nosso município. E pensando principalmente no risco que esses funcionários públicos correm de não ter nem a sua aposentadoria caso esse projeto seja reprovado.
Obrigado.
Consulte, senhores oradores.
Agora é o Marquinho Moreira.
Com a palavra, Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente. Vereadores, público que nos acompanha pela rede social, público presente que nos acompanha, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal. Bom, eu vou... Igual o vereador Pedro Santos comentou, né? Sentimos muita falta do pessoal do sindicato aqui na Câmara Municipal. Vieram na audiência pública, servidores municipais também, só os diretores aí, né? Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Dá para contar no dedo também, acho que tem... 7, eu acho que diretores aí também. Bom, sentimos a falta dos servidores municipais aí para estar acompanhando as sessões aqui, né? Quem quiser vir para cá tem tempo ainda, dá tempo ainda que o projeto ainda não foi votado, dá para acompanhar um pouquinho. Bom, um vereador novo de primeiro mandato, fui procurado por diretor, somente 2 diretores me procuraram, não tenho muito conhecimento, muita amizade com os diretores, apenas 2 me procuraram, inclusive até estão aí também. Né? Eu vou comentar um pouquinho. O presidente entrou em vários temas aí e eu vou ler aqui a minha justificativa, porque ela passou na comissão. Então eu vou estar lendo ela aqui. Ela é um pouco extensa, mas eu vou ler até para o pessoal de casa também estar acompanhando o meu voto separado na comissão. É a minha justificativa na comissão do orçamento. Chega para apreciação dessa comissão do projeto de lei complementar 9/2022. Trata-se da adequação da legislação municipal aos preceitos inaugurados pela emenda constitucional número 103/2019, quanto aos critérios de aposentadoria e pensão. Além disso, propõe-se a adequação das fontes de financiamento de regime próprio de nossa cidade. Devemos lembrar que os servidores públicos municipais
já foram atingidos por outras etapas da reforma previdenciária, havendo inclusive majoração da contribuição previdenciária de 11% para 14%, enquanto a contribuição patronal permaneceu inalterada em 22%. Vou parar até um pouco aqui, o vereador Pedro Santos estava comentando, e um tema bem importante. Eu estou bem livre aqui na Câmara Municipal, embora sou um vereador novo, estou aprendendo muito, aí a gente aprende com os vereadores tudo. Estou bem livre também nas minhas votações, já votei projeto aqui, espinhoso, projeto mais suave, a gente sempre votou, aprovando junto com o prefeito projetos para ele fazer financiamento, para resolver as partes da prefeitura e tudo mais, eu aprovei. Aproveite tranquilamente. Em projetos que eu tiver entendimento, que eu ver que não é bom, eu não vou votar. Não vai ter o meu apoio. Por exemplo, como esse. Esse aqui eu vou ser ao contrário. Não tem o meu apoio nesse projeto. Assim que o vereador veio e ele comentou, e passou o posicionamento dele, eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Estamos livres para fazer as nossas votações. Talvez a colocação faltou, mas ele vai vir depois aqui, vai estar comentando também. Mas eu entendi perfeitamente. Quis dizer que o vereador está livre para fazer a votação, tranquilamente.
Me permite uma parte, vereador?
Daqui a pouquinho, minutinho. Tá. Já permito para o senhor.
Obrigado, vereador.
Já permito. Agora, com a justificativa de tentar fazer equilíbrio com os cofres da Previdência Municipal, o chefe do Executivo pretende, mais uma vez, pesar sobre os ombros dos servidores novo reajuste de sua contribuição previdenciária, passando dos atuais 14%, para 16%. Por outro lado, a matéria traz diversas outras consequências para a vida funcional dos servidores, tal como aumento no tempo de contribuição, mudança nas regras de pensão e o fim do pagamento proporcional do quinquênio quando dá aposentadoria. Vale lembrar que, primeiramente, o prefeito deveria proceder às adequações constitucionais e somente então, após novo estudo atuarial que aponte o nível de desequilíbrio, propor eventuais medidas indicadas pelo referido levantamento técnico. Entretanto, optou-se de imediato por estatuir medidas mais drásticas, a exemplo da nova majoração de alíquota dos servidores de 14 para 16, motivo pelo qual apresento voto ao contrário à matéria. Então, meu voto ele será ao contrário. Vou permitir já, tá vereador? Vou permitir a parte para o senhor. Eu tenho meu posicionamento. Já tivemos aí audiência pública, o prefeito já veio. Uma audiência que terminou mais de 10 horas da noite, quase 10 e meia da noite. Encheu a Câmara e tal. Os vereadores falaram, comentaram. Todo mundo já... O vereador comentou, está indo para 3 meses já esse projeto. Então, não tem, é decidir agora. Eu vejo que eu tenho meu posicionamento aqui e seria ao contrário, por entender que não vai ser bom para o servidor. Agora, os vereadores comentaram, vai ser bom tal, então vamos ver mais para frente. Mas, meu voto aqui, ele é ao contrário. Sim, vereador, permitido.
Permite uma parte, vereador? É só para colocar um ponto, que a hora que eu subi, eu não me atentei e esqueci de comentar, é que o projeto também traz o aumento da idade de contribuição, né? Ao qual as mulheres vai até 62 e os homens até 65. Então tem mais esse ponto também, o aumento da contribuição aí passando a contribuir por mais anos para conseguir a aposentadoria. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Deixa aqui meu posicionamento. O pessoal de casa está acompanhando, servidores municipais e acompanhando aí o voto. Obrigado, boa noite.
Consulta se há mais vereadores.
Agora é o Fabinho Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, plateia, internautas, os nobres vereadores, os diretores, sejam todos muito bem-vindos. Bom, posicionamento nesse projeto, né? Projeto que sou totalmente contrário, por entender que tudo que ele vai prejudicar o funcionário público, nossa obrigação como vereador é estar atento. Bom, no dia que o meu amigo Eduardo Rosa ele esteve aqui, eu fiz uma pergunta para ele. se havia um estudo das novas regras da aposentadoria após a reforma. E ele falou que não tinha. Ele falou que não. Está gravado aqui nessa tribuna. Então, não. Ele falou que não. Está gravado aqui nessa tribuna. Então, é mais um dos motivos de eu também não votar favorável a esse projeto. Tá? Então, veja bem. Já foi desgastante. Já todo mundo falou. Prefiro não dar uma parte para ninguém. Nem para você, Rafael, porque eu não aguento mais. Não, para ninguém. Pelo amor de Deus, vamos votar sim e não. Vamos acabar com isso logo. O pessoal está esperando a votação do projeto deles, que eles têm que ir embora, estão cansados. Então, a gente já sabe. A gente já sabe a opinião de cada um aqui. Tá? A gente já sabe a opinião de cada um aqui. E a minha opinião é não. Eu só subi e quis ressaltar, porque o dia que eu perguntei para ele, ele disse que não. Depois, pode ter sido que ele falou aí em outro questionamento, mas para minha pergunta ele disse não. Então não para mim não é meio termo. Vai sim, sim ou não, não é não, 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 não. Acabou. Então, meu voto será contrário e não será com o meu voto aprovado esse tipo de projeto. Tá bom? A todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
Consulto se há mais oradores. Com a palavra, Elaine. Vereadora Elaine.
Senhor presidente, mesa, vereadores, a casa hoje aqui está cheia, então eu cumprimento novamente todos os presentes, cumprimento o pessoal que está aí nos assistindo online. Como todos aí tiveram as suas justificativas, eu também vou fazer as minhas considerações. Em 2020, quando eu assumi esse mandato, foi me entregue uma CPI do IAPEN e eu tive que correr atrás de informações com o até então superintendente do IAPEN, que é muito colega e conhecido aí de todos, até pela capacidade que ele teve de levar o IAPEN até... há um ano, até 14 meses atrás, e nessas primeiras abordagens que eu fui procurar entender o que é previdência, eu me recordo perfeitamente do antigo superintendente dizer que havia necessidade de fazer alterações em relação à elegibilidade e a alterações de alíquotas. E neste ínterim foi mandado aqui para a Câmara a variação dos 11 para os 14%. Mas isso foi suficiente? Não foi suficiente. Pelo que eu ouvi toda a explanação e também corri atrás agora, em 2019 começou a ter o déficit. O Bacana é exímio, explanador e orientador desse assunto, mas em 2019 nós começamos a ter um déficit que a gente não tinha do fundo financeiro, se eu não me engano aqui, que é tanto papel. Isso, já tinha o do fundo previdenciário. E aí passou a ter o fundo financeiro. Um negócio assim, calma aí que eu já pego aqui. Isso. A segregação de massa. Pois não, vereador. Então,
na verdade, só para você concluir na sua... Na sua fundo observação, é que na verdade é o seguinte, o fundo financeiro, quando dá um déficit, o prefeito ele tem que fazer os aportes, né? Mas aí você entra naquela questão dos investimentos também, do dinheiro que já encontra, né, no fundo previdenciário. Então, veja bem, se você tem, quando eles repassam as vidas do fundo financeiro para o fundo previdenciário, ele gera déficit nos dois fundos. Isso. E aí o prefeito tem que fazer esse aporte quando há um déficit. Nesse cálculo atuarial que o diretor do IAPEN, né?
Foi feito dentro da CPI do IAPEN. Já tinha. Tá. E eu pedi para o Antônio, mas
eu falei que o cálculo atuarial que o diretor superintendente do IAPEN apresentou aqui é questão que tem o investimento do fundo de pensão, né? Se não der, geralmente, os investimentos, se não der o lucro lá, e eles fazem aquela conta deles lá a longo prazo, então por isso que pode haver o quê? Uma deficiência financeira dentro do IAPEN e não ter dinheiro durante longo prazo para pagar, né, os aposentados e os que virão a aposentar. Esse mais ou menos o cálculo aí.
Obrigada, vereador. Outra coisa que eu ouvi aqui na tribuna é a respeito dessa conta, dessa projeção estimativa que foi feita pelo Eduardo Rosa. Ele me disse, porque hoje novamente eu voltei lá até a casa dele, aguardando aí um posicionamento em relação à emenda que foi rejeitada, e ele me disse que, foi veemente, que a emenda que foi rejeitada, ela não surtiria uma coisa positiva a longo prazo. E a gente tem que pensar em APEM é a longo prazo, porque não é aqui no ano que vem eu ter que voltar à casa novamente para fazer uma votação por alíquota que isso eu vou ficar satisfeita. Às vezes o rombo pode ser maior. Como foi sugerido na nossa audiência, até as explicações que nós recebemos do Eduardo Rosa, aqui na casa, quando só havia alguns vereadores. Foi questionado se isso poderia demorar um pouquinho mais para votar e dar aí um prazo maior de aceitação para o servidor. E eu me recordo que o Eduardo Rosa, uma pessoa capacitada e técnica e que está na área, ele disse que o prazo que se demorasse era mais déficit para o instituto que mexe com a aposentadoria do servidor. E que talvez, quando a gente voltasse a questionar ou tentar comentar, discutir sobre o assunto para tapar o rombo, a alíquota não seria 16, seria necessário um pouquinho mais. Então, eu estou aqui me posicionando favorável, porque também foi dito aqui que eu estou aqui pelo interesse público. Não é uma medida, não é um voto populista, mas como eu já tive outras votações aqui e mostrei que a minha votação segue o interesse público, eu não vou brincar com a aposentadoria do servidor e deixar essa nuvem pairada sobre a cabeça do servidor para daqui 5 anos não tiver mais dinheiro suficiente para fazer o pagamento, porque a prefeitura, como foi dito, ela tem os orçamentos dela. Está previsto para o ano que vem 185 milhões de orçamento, mas também está previsto um aumento até na secretaria, na pasta da assistência pública, assistência social, o SEMADES. Por quê? Porque é necessário fazer investimentos não só para pagar despesa. O orçamento do gestor não é só para pagar despesa do IAPEN. Um saldo negativo de 1 milhão e 600 ao mês é incoerente eu achar que a prefeitura consegue arcar com isso. Num prazo de 5 anos, não consegue. Porque aí vai faltar investimento para outras áreas, para outras pastas importantes. Todo mundo quer saúde, todo mundo quer uma assistência social cuidando das pessoas que estão em situação de rua. Eu quero uma assistência social que cuide da criança, que tenha um programa da criança, da família acolhedora. Todo mundo quer uma cidade que a engrenagem dela funcione 100%, mas para isso eu preciso de dinheiro e eu preciso de investimento. Então, falar assim, que a receita prevista para o ano que vem da prefeitura é 185 milhões e com isso ela consegue pagar os aportes, pagar a diferença entre a receita e a despesa do IAPEN, eu estou sendo incoerente. E eu estou jogando a responsabilidade do meu voto. É totalmente inaceitável eu achar que eu não vou prejudicar o funcionário para daqui 5 anos, 10 anos. Porque foi feita essa conta também. Essa conta aqui foi feita. Hoje são 444 servidores ativos. Já estão peticionados para sua aposentadoria 10 servidores ou 14, eu não me lembro, que foi tanto assunto do IAPEN, é um assunto tão complicado, estão ali parados para ser discutido. Então, são mais 10 pessoas aposentadas, gerando essa diferença nessa equação do IAPEN. Daqui 10 anos, foi feita a conta. É 372 pessoas ativas que não pagam os inativos. Então, o que a gente tem que entender é que o momento de votar e tentar apagar o fogo do IAPEN é agora. Que talvez, mais para frente, consiga fazer esse equilíbrio e diminuir aí a carga para o servidor. Mas agora não é o momento, porque se eu protelar de forma incoerente ou até mesmo arbitrária, eu vou estar aumentando o valor e o déficit do IAPEN. E olha que eu não conversei só com o Eduardo Rosa, eu também procurei do Conselho, porque eles são tão responsáveis pelo IAPEN quanto o Eduardo Rosa. Ah, eu posso ter uma dúvida a respeito da conduta do superintendente atual, mas eu falei com o anterior e ele falou a mesma língua. Mas eu também, o Conselho de Administração falou para mim da mesma forma, ou se vota agora, ou daqui uns anos, quem está aposentado não vai receber o seu dinheiro. Eu não posso pensar dessa forma. Então, o meu voto é a favor. Bacana, eu não dei a parte para ninguém. Tá. Deixa eu terminar, concluir, aí eu abro. Acho que eu tenho mais alguns minutos. Então, é dessa forma que eu me posiciono. Não é não é um posicionamento populista, porque todos aqueles que vieram a mim para que eu votasse de forma tendenciosa a não um projeto desse, eu tentei explicar qual era o risco. E aí essas pessoas que vieram a mim, até de certa forma entenderam. Existe aí algumas situações para o servidor público que são desagradáveis? Sim, mas o Estado fez a mesma coisa e está sendo seguida a lei que foi imposta pelo Estado. Eu tenho um exemplo, também não dei. Deixa eu terminar, que aí eu me bagunço. Existem aí os moldes que foi pego do Estado, foi feito aqui, e não foi feito de uma hora para outra, como eu ouvi dizer aqui. Se eu estou dizendo que desde 2020 eu estou ouvindo, 2021, eu estou ouvindo essa situação de superintendente, é porque isso foi visto e revisto. E o que se tem aí que ponderar é que até agora os aposentados estão isentos de qualquer contribuição ou confisco. E isso já é uma situação para se pensar. Será que essas medidas que vão ser tomadas aqui hoje, de acordo com o voto individual de cada um, vai ser suficiente para apagar o fogo do IAPEN? Então, agora eu vou começar a dar os apartes. Quem pediu primeiro?
As suas palavras são bem esclarecedoras, você estudou bem o assunto. O assunto foi muito divulgado, amplamente divulgado, discutido. Eu tenho, assim, ao entender, que nós somos aqui no município. Nós somos subordinados a Estado e União, como você disse, a lei. Então, nós temos que seguir essa emenda de 2019. E o IAPEN, ele também é controlado pela Previdência. Ele tem que prestar conta. E quando ele presta conta de deficiência, a Previdência cobra o que está sendo feito para melhorar isso. Entende? Então, por isso que esse projeto ele está em pauta hoje, está sendo discutido. Então, a gente tem que entender que não é um projeto que a gente tem o prazer de votar ou o prazer de fazer. É um projeto que cumpre regras. E outra coisa, o IAPEN, ele é um investimento, ele é o patrimônio do servidor público. Ele tem que ser mantido. Empurrar isso por debaixo do tapete é colocar o servidor em maus lençóis do futuro. Obrigado.
Eu até tinha esquecido mais uma situação. Foi falado aqui que não tinha nenhum estudo. Dos 14% aos 16%, aumenta na receita 64.100. Isso mensal. Isso não tem nenhum significado grandioso nas contas do negativo e do positivo. Mas o que que tem? O que que é o importante dentro do IAPEN? Uma coisa chamada cálculo autuarial, que dá uma previsão de 75 anos. E essas alterações vão ter consequências positivas nesse cálculo autuarial. Foi isso que me explicaram.
A segunda parte?
Não, eu ia pedir também, mas ficou
bom. É que eu tinha falado...
Qualquer um.
Não, eu só quero fazer uma observação, vereadora. É que, na verdade, esse aumento de 2% é o que eu sempre falo, né? Quem paga a conta sempre das irresponsabilidades, né, de gestões é o servidor público. É isso que eu não concordo, tá? Então, na verdade, assim, a senhora explicou muito bem a sua... colocou muito bem suas explicações, mas, na verdade, nós estamos esquecendo aqui, quem paga essa conta é o funcionalismo público. Então, a casa, ela até é obrigada a votar projetos, porque, como eu disse, ela é um instituto de pensão do município seguido pelo regime previdenciário. Porém, né, nós temos, né, a nossa visão aqui de proteger também o servidor público. Eu quero fazer uma colocação aqui, também uma observação a nível estadual, que muitos políticos que votaram, né, muitos políticos que votaram no aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos não foram eleitos, né? Então, quer dizer, a sociedade ela está de olho. E como a gente, né, estamos aqui, eu não sou servidor público, nunca fui, mas servidor público que não defende a própria categoria, né, infelizmente não representa a categoria. Eu acho que é um cargo de representatividade. Muito obrigado.
Gente, olha, eu entendo que eu estou protegendo o servidor público. É a aposentadoria dele. Será que daqui 5 anos vão lembrar que eu também protegi a aposentadoria dele? Como foi o voto aqui para entrar o piso salarial dos professores, que eu não deixei rejeitar o projeto inicial, porque senão nem aquele PCA iam ter.
Concede uma parte, vereadora? Concede?
Concedo.
Só recordando, vereador, muitos dos políticos que votaram a favor não foram eleitos, mas muitos foram, tá? Tem vários. Então isso mostra muito o trabalho de cada um, que não define só em um voto ou em um projeto. Então, temos políticos que foram reeleitos, mesmo aprovando a Previdência, e isso prova o quê? Que ele, embora ele tenha votado num projeto impopular, ele trabalhou, ele trouxe resultados também. Então isso depende muito de cada político, de cada posicionamento. Além disso, eu vou só falar, o Fabinho colocou na fala dele, da resposta do Eduardo. O Eduardo falou, quando ele perguntou se existiu o cálculo, que não existiu o cálculo pelo simples motivo de necessitar da aprovação da lei para se fazer um novo cálculo.
Não, mas ele fez.
Não, o cálculo para aprovação da após os 16, né, que foi o que o Fabinho perguntou. Então, é uma situação que precisa ser colocada de fato, não fazer um cálculo. Quanto custa um calculatorial para você fazer sem a lei aprovada? É a lei não aprovada, e aí fala que o dinheiro público foi usado de forma inequívoca. E, para finalizar, a importância dessa discussão... Você está com tempo, você tem que falar ainda, né?
Eu quero terminar
a minha fala. Vou permitir que, se outro vereador usar, eu falo que eu preciso de mais um minuto, mas se tiver outro para falar...
Pedro.
Bom, importante que o presidente colocou, que a vereadora estava colocando que existia um estudo, e o presidente acabou de colocar que o próprio superintendente respondeu para o Fabinho que não houve, né? Mas a parte que eu gostaria de fazer para a senhora é uma curiosidade. A opinião da senhora como vereadora é a mesma como servidora do Estado?
Vou te responder, porque em 2019 eu não sabia bulhufas de previdência. E eu fui uma das críticas, como eu já coloquei aqui várias vezes. Só que hoje eu entendi que, se não tivesse feito aquela modificação, daqui 2 anos, quando eu for pedir a minha aposentadoria, talvez me faltasse dinheiro para eu poder quitar minhas contas e manter aí a minha vida saudável. Então eu entendi. Agora, outros entenderam? Depende. Depende do ângulo de visão e conhecimento de cada um. Eu realmente consigo entender essa situação, me posiciono e sou limpo e transparente de dizer que tive um entendimento equivocado.
Me concede uma segunda parte, vereadora?
Ai, pois não.
Eu queria te parabenizar pelo seu posicionamento em relação à sua vida...
Pessoal.
Porque quando você disse, eu ainda não entendia nada e agora entendo, mostra que você buscou conhecimento aqui dentro. E quando a gente é político, a gente pensa diferente. Porque a gente precisa pensar diferente. O advogado se porta como advogado e toma as decisões de advogado. O jogador de futebol como jogador de futebol. E o político como político. E você não era político naquele momento. E para finalizar aqui, a parte rapidamente é o seguinte. Se a gente não aprovar esses 16% hoje, sabe o que vai mudar? Vai mudar que ano que vem o projeto vem com 18%. E se não aprovar ano que vem também, sabe o que vai mudar? Vai mudar que no outro vem com 20%. Se não for aprovando nunca, sabe o que vai fazer se for aprovando nunca? Daqui 15 anos não precisa mais pôr o projeto, que não existe mais IAPEM.
Bom, eu quero terminar a minha fala, então, com uma reflexão de todos os servidores públicos que não conseguiram entender a necessidade dessa alteração. Vocês preferem daqui uns 5 anos estarem aí aposentando e tendo a certeza de que o IAPEN está com uma saúde financeira boa e vai poder te repassar esse valor, ou você ainda prefere acreditar em populismos, porque muitos votos são populistas. Eu tiro o chapéu aí pelo vereador Bacana, que ele é uma pessoa de 8 mandatos, aí, 4 mandatos, e ele entende muito mais que eu. Agora, eu busquei conhecimento, e quando fala na minha aposentadoria e na minha segurança, eu faço eu me curvo a essa situação, porque eu quero ter segurança no dia que eu sair para a inatividade. Eu quero ter segurança. Obrigada.
Mais um morador, secretário.
Bacana como líder de
bancada. Bacana como líder de bancada, sem a partes.
Senhor presidente, secretários, vou falar rapidamente aqui, tenho 5 minutos apenas, mas uma gestão, né, uma pessoa que administra uma empresa, principalmente no setor público, você não pode também, né, jogar sempre nas costas nesse caso específico do servidor, né, um motivo para arrecadar mais para pagar uma conta, entendeu? Você pode cortar. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, acho que se vocês... estão observando a política desde o começo do governo Bolsonaro, como que ele pegou o país. Ele pegou estatais dando prejuízo, ele pegou a Petrobras, ele pegou a Caixa Econômica Federal dando prejuízo. O que que ele fez? Ele cortou a estrutura. Né? Então, assim, tem muitas maneiras de você também colocar dinheiro no caixa da prefeitura. Não é só aumentando imposto, é diminuindo também a estrutura administrativa. Então, assim, uma questão financeira do executivo, né? Ela não é só aumentando a questão, assim, eu preciso de dinheiro, vamos aumentar 2% no imposto, eu preciso de dinheiro, vou aumentar o IPTU, eu preciso de dinheiro, vou aumentar a multa, quer dizer, então você tem que desinchar a máquina pública. Então a maneira de você fazer uma gestão não é só aumentando, sim também cortando despesa, entendeu? Então esses são pontos também para ser discutido, economia, né, e administração, você tem que olhar os dois lados. É muito bom você falar, eu quero ter segurança na minha aposentadoria aumentando 2%, mas seria muito bom você falar, eu quero ter segurança na minha aposentadoria diminuindo 10 secretarias. Um exemplo, estou dando um exemplo. Né? Então, tem muitas maneiras de você, né, colocar dinheiro no caixa. Mas, enfim, não sou prefeito, né? O prefeito ele que foi escolhido, né, para cuidar do dinheiro da sociedade, então ele administra dessa maneira. Que eu discordo só na questão dos 2%, inclusive o vereador Pedro trouxe aqui, não é só a questão dos 2%, ele está tirando o direito, né? Se caso houver uma morte na família, que o marido é servidor público e a mulher, dependente do dinheiro, vai diminuir dela receber o valor integral da aposentadoria para 50%. E se ela tiver filho, vai caindo, 60%, 70% e assim por diante, entendeu? Se ela tiver... Quanto mais filho ela tiver, vai aumentando 10% de cada filho. Então, e assim por diante. Então também tem essa questão. Tem a questão do quinquênio, que foi colocado aqui também, perde também uma parte. Então, assim, o estudo não é só a questão do 2% aqui. Para chegar num cálculo, 2% não vai fazer diferença nenhuma. Porque é 2% do servidor, 3% do prefeito, é 5%. Isso não vai resolver o problema da Previdência. Aliás, o problema. E outra também, esqueceram de falar aqui sobre a questão do investimento de fundo de pensão. Tá? Porque o dinheiro ele precisa o quê? Precisa ser investido para poder aumentar o valor. Né? Nesse cálculo atual, Arial tem todo esse estudo. Não é só o aumento de alíquota, tem o investimento também. Então, assim, tudo bem, mas é o que eu estou falando. Já teve perda de investimento também, que investiu errado, acabou dando perda. Então, assim. O cálculo aí, a contabilidade, eu acho que foi bem explanada pelo diretor superintendente, que até perguntei se defende o funcionário ou defende o executivo, né? Porque o cara ele é o diretor, ele tem que defender o funcionário, né? E outra, quando eu disse aqui, presidente, a questão dos que perderam, né, e a eleição, você disse que teve quem votou e ganhou. Claro, eu estou falando que era servidor público e que o servidor votou nele. Quando você é eleito representando uma categoria, eu vou dar um exemplo aqui. Teve um policial que teve metade dos votos. Por quê? Porque ele aumentou, ele votou no aumento da contribuição previdencial. Quer dizer, a categoria que votava nele não votou mais, daí perdeu a eleição. Então, mas tudo bem, mas eu estou citando um exemplo. Agora, é óbvio que se outro deputado não era servidor público e não dependia da categoria, foi eleito. Mas se depender da categoria, nós estamos com um monte de diretor aqui, ó. Um monte de diretor aqui, são servidores públicos. Se aumentar a alíquota dele, eu duvido que ele vai esquecer do vereador que votou aqui. E principalmente se representar a categoria dele. Já pensou se tivesse um professor aqui, hoje, votando favorável ao aumento da alíquota? Pode perguntar para qualquer um ali. Né? Eu estou querendo dizer isso, é da categoria. É óbvio, né, que cada um tem os seus nichos políticos. Mas quem é eleito por uma categoria tem que defender a categoria. Esse é o meu pensamento. Mas cada um, né, tem a possibilidade daqui de fazer o que... Um exemplo. Foi eleito, entrou, sentou na cadeira. Aí cada um faz a sua análise e faz o que é melhor. Né? Mas eu prefiro, né, eu na minha posição aqui, né, realmente defender toda uma coletividade, não só um grupo. Obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não.
Não havendo mais oradores, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Em votação global substitutivo.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Dr. Marcelo, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Não.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Rafael Frabete.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Do empate, voto sim.
Aprovada por maioria de votos.
Em votação agora é a emenda 01 de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. A mesma forma que o quórum para a aprovação dessa matéria é da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno da Casa. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Votação. Né? Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Não.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por maioria de votos. Está aprovado por maioria de votos a emenda número 1 ao projeto parlamentar complementar 0922. Item 6º, projeto de lei complementar 11/2022, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar 3/2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva matéria para correção.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir a dispensa da leitura, tendo em vista que é só correção da matéria do texto.
Consulto a casa se favorável à dispensa. Dispensado. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação a matéria a hora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis para assentados, os contrários se manifestem. Durante a manifestação favorável, em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores, consulto o segundo secretário de atendimento ao contínuo artigo 30 do regimento, se há orador inscrito.
Não, oradores.
Não, havendo oradores, a mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno da casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo, sim. Helene Oliveira. Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos, projeto de lei complementar 11/2022 em única discussão e votação.
Item 7. Entra em única discussão e votação o projeto de lei complementar 1322, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar 48 de 2018 e suas alterações, que dispõe sobre a reorganização do estatuto do plano de carreira do Magistério Público Municipal e da outras providências. A mesma informa que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou Constituição e Justiça e redação apresentou substitutiva à matéria. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada à leitura da matéria.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar a dispensa da leitura, tendo em vista que é correção da matéria.
Consulto plenário sobre a dispensa. Dispensado. Consulto plenário, então, se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, manifestem. Vamos lá, então, em discussão global agora o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há orador inscrito.
Não há inscritos.
Não havendo oradores, em votação substitutiva.
O Pedro levantou a mão agora.
Tá. Com a palavra, vereador Pedro.
É.
Estrutura de
não é.
O diretor foi o anterior. O anterior já foi.
Pedro, é esse que você quer falar mesmo. Com a palavra, é Pedro Santos. É que os dois tratam sobre os diretores, então ficou meio confuso aqui. O de vocês já foram aprovados, viu, diretores? O de vocês está sendo votado agora. O de vocês que já foram aprovados.
Senhores vereadores, bom, houve pequena confusão aqui. Parabenizo aos servidores que estão presentes aqui acompanhando a votação do projeto que é de seu interesse, que são os dos fiscais. E entramos agora no projeto de interesse dos diretores que aqui estão. Eu gostaria apenas de fazer uma observação. Assim, ó, alguns diretores me procuraram e colocaram que tinha o interesse de que a gente explicasse qual é o seu interesse nesse projeto. É, como já foi dito nessa casa, anteriormente, os diretores das escolas, eles eram cargos comissionados de indicação diretamente do prefeito. Né? Eu não lembro qual ano que foi alterado nessa gestão, e os diretores agora são concursados, eles prestam um concurso, passam, e assumem ali a diretoria da escola. Só que dentro da estrutura administrativa da prefeitura, até algum tempo atrás, eles estavam vendo como diretores de departamento, e não como diretores de magistério. Então, em 2020, quando houve ali o reajuste para os professores, que foi de 9,25, o que aconteceu? Os diretores ficaram de fora desse reajuste. Porque a sua classe, pela estrutura administrativa que estava ali desde quando foi alterado para fazer o concurso público e foi criado esse cargo, ele ficou como um diretor de departamento. Essa lei, basicamente, ela vem para regularizar essa situação, trazer esses diretores para o âmbito pedagógico, para o magistério em si, e vem trazer aí, né? Sanar um problema que ficou desde 2020, ao qual os professores naquela situação tiveram um reajuste de 9,25, que foi o piso, e os diretores de escola não tiveram. Me corrija se eu estiver errado. Foi exatamente isso que aconteceu. E, infelizmente, isso prejudicou, porque os diretores têm um cargo de confiança, têm um cargo de direção, né? Respondem pela escola. Os professores têm as suas responsabilidades e tudo mais, mas o diretor da escola é quem está à frente, é o seu CPF que vai lá quando o governo solicita alguma documentação, tanto no SED quanto também nos recursos enviados pela educação. Então, os diretores em si também eram merecedores e estavam no direito, porque também fazem parte do magistério.
Então, a partir desse momento, infelizmente não vai ser retroativo, pelo que eu entendi, vai ser a partir de agora, mas é melhor do que nada. O que vai acontecer? Esses servidores não estão apenas tendo um aumento, só ele. Oh, os diretores estão tendo um aumento. Não é bem assim. Na verdade, está regularizando uma situação ao qual, em 2020, eles não tiveram e teriam direito. É isso que está acontecendo.
Ou seja, a parte...
Pois não.
É, de fato é isso mesmo, né? É apenas uma correção de uma falha, né, do passado, mas ainda há tempo. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, dizer que é muito importante a participação de vocês na Câmara Municipal, né? Reivindicando, conversando, discutindo com a educação como foi desde o princípio. Nenhum diretor veio aqui, ninguém brigou com ninguém, ninguém discutiu com ninguém. Foi uma... Isso é democracia. Então a Câmara Municipal agradece a presença de vocês, assim como também a força que vocês possuem unidos. Tá bom? Isso é assim. Eu falo a mesma coisa aos nossos colegas aqui que estão aqui no mesmo, pleiteando as mesmas coisas que vocês, que é a valorização do funcionalismo. E quando dá e quando o orçamento encaixa, isso vai acontecer e vai ter a cobrança da Câmara para que aconteça. Tá ok? Obrigado, Pedro.
Obrigado, vereador. Então, apenas queria salientar esse ponto, que esse aumento nada mais é do que a regularização de um benefício que eles deviam ter recebido lá em 2020, já passaram aí quase 3 anos, eles ficaram sem esse aumento ali pela base do magistério de 2020, foi 9,25%. E a partir de agora, se Deus quiser, vai ser aprovado, provavelmente o próximo mês entrará aí no salário desses diretores, que é merecido. Então, vim aqui apenas para me posicionar favorável ao projeto e esclarecer que não só esses diretores que aqui estão, como o Márcio, a Lili e tudo mais, estão aqui representando os diretores, mas também outros diretores nos buscaram, vieram falar. Eu sei que não veio apenas a mim, conversaram com os demais vereadores. Eu lembro que até fui questionado, uma pessoa me questionou que estava demorando muito para entrar. Eu até entrei em contato com o presidente, me atendeu bem, me esclareceu que havia algumas pendências ainda no processo, estavam nas comissões. Por isso, o projeto não havia entrado ainda, mas a partir de agora entrou e provavelmente terá a maioria, a unanimidade dos votos, né? Todos serão favoráveis, que ninguém aqui quer tirar um direito que é dos diretores. Então, parabéns, vocês merecem, e desculpa que demorou 2 anos, mas vai regularizar. Obrigado, Deus abençoe.
Consulte-se, oradores. Não, oradores, então, em votação substitutiva. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria, da maioria absoluta. Sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno da Casa.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco de Santos Bacana. Sim. Dr. Marcelo, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei, o substitutivo ao projeto de lei complementar 13/2022. Item 8º. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei 64/22. De autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei 5.435, de 7 de dezembro de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º A da Lei 5.421, de 21/7/21, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 1.500.000 para a utilização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, artigo 36 da Lei Federal 14.103/2020. Em discussão global, projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulte-se ao orador.
Não, oradores.
Não havendo oradores, a mesa informa o quórum para aprovação da matéria da maioria absoluta, sistema de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani. Fábio Santos.
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Fabio Policinani? Sim. Aprovado por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto 64/2022 em discussão e votação. Grande expediente. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 76, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize a instalação da placa de estacionamento rápido 15 minutos de frente à drogaria Farmelhor, na rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes, 225. Indicação 77, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de realizar a colocação do nome do senhor Benjamin Teixeira Batista em uma via logradoura ou próprio público.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura e a emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
770, autor Ademar, Bacana, Marcelo, Elaine, Fabinho, Fábio Santos, Lico, Lucas, Cateto, Marquinhos, Pedro, Rafael, Rodrigo e Tenente. Solicitando ao prefeito informar como está o andamento das tratativas para a contratação da empresa para recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas da cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
771, Fabinho Policinani, solicitando votos de congratulações e aplausos ao supermercado Ubirajáense pelos trabalhos prestados à cidade de Ubirajara e região.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
772, Sabino Policinani, solicitando voto de apoio aos profissionais de enfermagem que, após anos de luta da conquista através da Lei Federal 14.434 de 22, o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem e parteiras, por força da Emenda Constitucional 124, promulgada por meados de julho, a União, os estados, distritos e municípios têm até o final do atual exercício financeiro para ajustar a remuneração e os respectivos planos de carreira dos seus profissionais.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
773, Dr. Marcelo Miranda, solicitando votos de congratulações e aplausos à Secretaria Municipal de Saúde e a todos os profissionais de saúde que tanto se empenharam durante a pandemia Covid-19 até o município conseguir zerar os números de casos positivos.
Consulta o senhor secretário se há oradores. Próximo requerimento.
774, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre bolsistas do programa estadual Bolsa do Povo, Bolsa Trabalho.
Consulta o senhor secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
775, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de câmeras de monitoramento no bairro João Serapião.
Consulta o senhor secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
776, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar notificação das empresas responsáveis pelos fios soltos no final da rua Lagoas, no fim de Jardim Frei Aurélio.
Consulta o senhor secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
777, Lucas Cateto, solicitando voto de pesar em razão do falecimento de Jorge Benjamin Teixeira Batista, ocorrido no dia 20/9, deixando saudades nos amigos e familiares.
Consulta o senhor secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
778, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a publicação da prestação de contas da Cerejeira Festival desse ano.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
779, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de câmeras de monitoramento no Jardim Bairro João Sarapião.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
780, Eliane Oliveira, solicitando ao prefeito informar qual o andamento da venda de terrenos do Hospital São Lucas.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
781, Helena Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à empresa Ecoar pelo trabalho de esclarecimento sobre a necessidade de compensar total ou parcialmente a emissão de gases tóxicos gerados pela atividade industrial em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Organização das Nações Unidas, a ONU.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo,
querido. 782, Ademar Quinto Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar esta casa o projeto de lei instituído o auxílio nutricional aos aposentados e pensionistas do IAPEN.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
783, Ademar Quinto Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de alterar a legislação municipal visando a inclusão da cobertura de seguro para veículos estacionados regularmente na área azul.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo.
784, Ademar Quinto Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito encaminhar esta cópia da prestação de contas da HBB no exercício 2021.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
785, Ademar Quinto Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações em relação às obras da unidade de saúde, Dr. Adalto Gonçalves Coletes.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Vereadores, gostaria de convidar a todos para se compor a mesa para poder fazer a votação.
Sim. Todos.
Vereadores?
Sai rapidinho. Vamos lá, pessoal. Sessão bastante produtiva, né? Tudo os ânimos exaltados, mas correu tudo bem. Vamos lá. Em votação global, os requerimentos. Aqueles que forem favoráveis. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis, primeiro assentados, os contrários, se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluso o primeiro tempo de requerimento, concluso a discussão e votação dos requerimentos, e havendo tempo ainda, no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Consulto se há algum orador inscrito no primeiro tempo.
Sim, o Fabinho agora. O que mais? Alguém mais?
Fábio Policinani. Com a palavra.
O Fabinho até agora.
Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu achei que a nossa sessão foi ótima hoje. Foi muito boa. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e agradecer a nossa cidade de Garça aí, em nome do nosso candidato a deputado federal Juliano da Campestre, tá? Porque ele teve 6.137 votos. São e isso merecia ter ganho. Então, assim, uma pessoa é espetacular, que vem aí brigando pela nossa cidade. Agora estava assistindo uma transmissão ao vivo e ele está lá na estrada do Ottoboni lá. Mais uma vez a Eixo entrando contra e tentando fechar a nossa alça de acesso ali. Porém, não foi eleito por poucos votos, mas em nome do Juliano da Campestre, eu como coordenador da campanha que aqui estive durante os 30 dias aí à frente, queria agradecer a todas e todos que trabalharam para que isso acontecesse. São 6.137 votos. É muito voto, tá? E mérito do nosso candidato Juliano da Campestre. Bom.
Uma parte, vereador.
Sim?
Só antes do senhor mudar de assunto, eu gostaria de parabenizar o Juliano. Fez uma campanha perfeita, né? Levantou bandeiras importantes.
Sim.
Fez um trabalho espetacular. Da eleição passada para cá, deu para ver o tanto que ele amadureceu, o tanto que a expressão de voto dele aumentou. Durante a contagem de votos de 0 até 100%, o Juliano ficou à frente da quantidade de votos ali do partido dele. E realmente, infelizmente, o partido não fez o coeficiente, ele não entrou. Mas ele foi o candidato mais votado do partido e merecia. Então, Juliano, eu gostaria de te parabenizar, meu amigo, porque realmente você fez história nessa eleição.
Sim, com certeza, Pedro. E eu queria que agradecer, eu, vereador Fábio, agradecer em nome da população garcense Porque o Juliano, não é porque acabou a eleição hoje, ele foi para casa, não. Ele está lá na estrada rural, brigando para que não fechem a nossa alça de acesso ali. Estão cerceando a população de passar, onde é uma estrada rural há mais de 50, 40, 50 anos. Tá? Então a luta não para por aí. Eu acredito que o Juliano vem aí até candidato a prefeito de Garça. Olha que delícia. Futuramente, né? É, tomara que venha mesmo. Nós precisamos de gentes novas aí. Rafael Frabete, Marcelo Miranda, Lucas Cateto, Samuel Bagunça. Precisamos de gente nova. Então, galera, motivo de agradecer aqui. Agradecer a Deus por tudo mesmo. Por ter nos dado a guia, a luz de estarmos aqui, votando, trabalhando nessa Casa de Leis. E deixar bem claro, fizemos uma campanha limpa, limpa, graças a Deus. Parabenizar aqueles que ganharam, que venceram esta eleição e que serão muito cobrados. E também parabenizar aqueles que perderam, mas que perderam com honra, tá? E tiveram a dignidade de não se vender, de comprar votos. Que eu acho que isso que é o que torna o Brasil pior a cada dia. E dizer à população que no segundo turno não fique em casa, pelo amor de Deus. Levante e vá votar. Fiz uma observação na escola Nelly Carbonieri de Andrade, onde eu voto. Queria deixar registrado aqui. Portadores de deficiência não conseguiram votar. O elevador estava quebrado. Então, vamos deixar registrado aqui, oficiar, para que se façam a manutenção daquele local. E acredito que no Maria do Carmo também o mesmo problema. Estarei verificando todas as escolas com acessibilidade. Tá bom? A todos, meu muito obrigado. Uma boa noite. Sim, permito. Não, ainda tem tempo.
Ah, é que eu bati. também gostaria de agradecer aí o seu empenho pelo Juliano da Campestre, uma pessoa que realmente mereceu os votos em todos os lugares que eu fui. Dizia o quanto ele já tinha ajudado aquela determinada pessoa e isso fez toda a diferença. Parabéns, Juliano da Campestre.
Sim, Elaine, muito obrigado. E também deixar bem claro aqui o nosso... Tenente Coimbra teve quase 600 votos em Garça. É o criador da Escola Cívico-Militar em Garça. Espero em breve nós termos uma aqui. E é isso aí. Um abraço a todos. Boa noite.
Consulto se há mais oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Ó, quando lança candidato aqui na tribuna, já cria oposição, hein? Então já criamos uma oposição aqui, lançou candidato que não é da minha cidade, já criou uma oposição. Bom, além, acho que o Pedro foi embora, eu queria até falar para o Pedro, além de não o patriota não ter atingido o quociente eleitoral, precisa também que atinja a nota de corte, ou seja, que não tenha cláusula de barreira. Então, 20 mil votos de qualquer forma não daria, teria que atingir o mínimo do voto em percentual, que é 10% do quociente. Bom, eu vou seguir na mesma linha aqui, eu vou parabenizar todos aqueles que disputaram a eleição. Eleição é uma terra de ninguém, a gente só sabe de fato o que acontece quando apuram-se os votos. Nenhuma pesquisa é tão correta e tão verdadeira quanto a pesquisa popular do voto. E acredito eu que essa última eleição, de uma certa forma, enterrou os institutos de pesquisa do nosso país. Porque não acertaram em quase nada. E isso é muito triste para a gente que acompanha, de certa forma, né? Um candidato ao Senado que aparecia com 16% foi eleito com 55%. Então, a pesquisa errar 3 pontos, 4 pontos percentuais é uma coisa. Ela errar por 50, 40 pontos deixa a gente um pouco preocupado, né? Então é só uma colocação, não estou aqui defendendo nenhum candidato nem outro, estou dizendo só que os institutos de pesquisas, eles precisam reavaliar a forma com que fazem pesquisa, de forma regional, metropolitana, em locais de rural, porque o resultado ele vem no geral, né? Então isso mostra muito talvez uma falta de preparo, como a vereadora disse, dos institutos que não conseguem mostrar para a gente, de fato, uma eleição. Nas últimas três eleições, a gente não teve uma pesquisa que coincidiu com o resultado. Né? Então, isso deixa a gente um pouco aí, apreensivo. E saber o seguinte, né? Como serão os próximos, certo? De qualquer forma, queria parabenizar aqui meu amigo, um cara que... Ele não faz por Garça há 3 meses. Ele faz por Garça há 5 mandatos. Ele faz por Garça o que nenhum outro deputado fez na história. Ele faz por Garça e traz para Garça o que nenhum outro deputado conseguiu, que é o nosso querido amigo Vinícius Camarinha. Sempre o mais votado praticamente da cidade, como deputado estadual. Dessa vez não foi diferente, foi o mais votado com 4.809 votos em Garça. Isso numa eleição onde votaram de forma polarizada, ou seja, a eleição nacional arrastou muitos candidatos para vitória ou para derrota. Então, se vocês repararem numa eleição onde tinha uma direita e uma esquerda, aqueles que andaram com a direita tiveram bastante voto, e aqueles que andaram com a esquerda também. Os votos do Vinícius não teve carona. Os votos do Vinícius Camarinha são votos do Vinícius Camarinha. A gente precisa prestar atenção nesse tipo de deputado. Porque independentemente do governador, independentemente do presidente, ele tem os votos dele na região, não é à toa. É por uma história que ele construiu na região. O cara teve 1.800 votos em Galha. 55% da votação da cidade. Então, Vinícius, meus parabéns. Desejo que você faça um ótimo mandato. Peço que você olhe para o Garça, continue olhando como sempre olhou. E esse povo aqui te abraça, te abraçou nessa mais uma vez e vai te abraçar sempre enquanto você estiver trabalhando pela gente. Agradeço a oportunidade de ter trabalhado com você, de ter contribuído e ter aprendido principalmente com você como se faz política de verdade. Como se faz política atendendo a população. O resultado é esse, a vitória. Quando falaram aqui que a campanha... do Juliano foi perfeito, eu discordo só num ponto, tá? Perfeito é quando ganha. Então foi quase perfeito. E é por isso que eu parabenizo aqui esse deputado que tanto fez pela gente. Obrigado, Vinícius, em nome de Garça, em nome dos 4.809 votos, eu te dou os parabéns. Muito obrigado. Consulto se há mais oradores.
Elaine,
com a palavra, vereadora Elaine.
Eu cumprimento presidentes, mesa, vereadores que ainda persistem aqui e o meu querido Samuel Bagunça, que está também sempre, né, atento ao que acontece nessa Casa de Leis, junto com o Pili. E vamos lá. Falou de deputada, a gente tem que voltar aqui. Eu também tenho muito a que agradecer. Eu trabalhei com o deputado Roberto Lucena, quem enviou 625 mil para os esportes. Aqui em Garça, nós saímos de uma votação em 2018 de 78 votos, e nós conseguimos este ano 337. Totalizando no estado de São Paulo, ele chegou a 80 mil votos e ele não conseguiu exatamente por causa da nota de corte. Isso. Isso não impede que nós continuemos atrás de parcerias. E como, se não tem um lado negativo e um lado positivo, como sempre, nós temos aí o Madalena. Ricardo Madalena conseguiu um total de 90 mil votos, está reeleito e estaremos aí trabalhando mais ainda por Garça. O Rodrigo Gambale, que é um querido, e eu não assumi nenhuma responsabilidade com ele, porque eu já havia, né, a fidelidade ao Roberto Lucena. Ele foi um deputado federal eleito com 110 mil votos. Né? Ele é um menino que está surpreendendo a quantidade de votação dele, muito expressiva. E E assim a gente finaliza aqui. Nem sempre conseguimos bons resultados, mas eu tenho a minha consciência de que eu fiz o meu melhor para que essas pessoas que estavam em como parceria comigo conseguissem uma vaga. Meu partido, PSD, que é o partido do Fabinho Policinani, da ex-vereadora Patrícia, ele tem como vice o vice do Tarcísio. E aí a gente estaremos aí mais alguns dias trabalhando para que sejam eleitos governadores do Estado de São Paulo e para que a gente consiga mais ainda para o nosso município. Muito obrigada e agradeço a oportunidade.
Consulte-se a mais. Consulte-se a mais oradores.
É você, Bacana.
É o Bacana. É você. Com a palavra, vereador Bacana. Sim.
O senhor presidente, secretário, meus colegas, eu estou voltando aqui à tribuna nos 5 minutos finais para poder falar de um problema que está acontecendo lá no Le Sorelli. O pessoal está construindo lá e eles estão roubando, né? As casas, fios, né? Instalam postes. E o morador me mandou o vídeo hoje, falou Bacana, gostaria que você comentasse na Câmara, eu já fiz um requerimento para a Polícia Militar. É que o bairro ele é novo, né? Então as pessoas estão perdendo os seus investimentos. Ô Fabiano, por favor, coloca para mim. Pode soltar com o áudio mesmo, rapidinho, né? Não tem problema nenhum. Não sei se vai ter algum. Olha lá. Viu, presidente? Gostaria que você também levasse.
Essa construção de novo, aqui mais também. Um. Aqui, ó. Tá faltando a asfiação aqui desse poste, ó. Como me roubaram cedo. E aí eu tô ali agora, ali. Ó, tá tudo danificado, ó. Aqui, ó, relógio, entendeu? Eu não sei de quem que é, ó, o número dela, 161.
Viu, ô Fabiano, pode cortar pra mim, eu só coloquei só pra gente mostrar nos nossos pares aqui da casa, e assim, parece que aumentou o número de furto. Muitos não fazem ocorrência, que é esse problema que a polícia fala aqui nas audiências que a gente fez. Então, eles não conseguem aumentar, né, o número de ocorrência, então não dá pra subir a estatística, né, de roubo aqui no nosso município. A vereadora Elaine é policial, né? Ela sabe o que eu estou dizendo, né? Então, quando o delegado vem aqui e também a polícia, eles falam assim, olha, as pessoas não registram o boletim de ocorrência, então não aumenta a estatística e para o Estado fica bem tranquilo, né, vereadora? Não sei se é mais ou menos isso, né? Se quiser usar uma parte aí, te dou uma parte aí para você explicar melhor aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Mas é bem isso, né? Então, assim, se você não tem o número de ocorrência, para o Estado, parece que Garça é uma cidade tranquila. Não tem roubo, não tem nada. Mas é o contrário. Porque as pessoas não querem perder tempo de ir lá na delegacia e registrar os pequenos furtos. Mas nesse caso aí, são furtos de fios. Então, quer dizer, o cara está construindo, coloca o poste e as pessoas vão lá e roubam para uso. Deve ser usuário de droga, provavelmente, né? São furtos pequenos. A gente pede mais uma vez aqui atenção da Polícia Militar para que passe no bairro, né? Que ele fica um pouco afastado ali. Ela fica atrás da FATEC, na frente da FATEC, atrás daquele jardim que tem umas chácaras lá. Esqueci o nome daquele jardim, mas é ali logo em frente da FATEC. Então peço aqui para que os nobres colegas também fiquem atentos, para a gente estar divulgando aqui na Câmara, falando na Câmara também, pedindo às autoridades para que faça segurança desses bairros aí que ainda mora pouca gente, porque é complicado o cara chegar na casa dele e não ter os fios, né, de energia, né? Então, olha como que a gente está, olha como está chegando, né, o ponto de segurança aqui no nosso município. E eu, Eu vi uma matéria essa semana que as pessoas elas colocam câmera na sua casa, cadeado na fechadura, paga segurança e depois vota errado ainda, né? Para você ver, né? Infelizmente é isso que a gente vê, para não falar nome aqui, né? Não sei se pode ou não, mas enfim, é isso que nós estamos vivendo aqui. E queria aproveitar os 5 minutos também, hoje o Juliano da Campestre, que é o trabalho lá na rádio, né? Sou funcionário da Campestre, e ele teve uma votação expressiva ontem na eleição, né? Poderia ter muito mais votos, porque era o único candidato que ia representar nossa região, porém foi o mais votado do seu partido. Foi o mais votado do partido. Ficou em primeiro na votação do Patriotas no estado. Então, a gente tem que colocar isso aqui. É importante a gente estar falando de uma pessoa que, sem dinheiro, sem recurso, fez uma campanha e conseguiu ser o primeiro mais votado do seu partido. Uma pena que não foi eleito, mas que teve uma votação muito boa em Garça. E isso pode trazer para o futuro, quem sabe, né? Ele até tem vontade, me disse hoje, de ser um candidato a prefeito aqui do nosso município, porque ele tem família aqui, tem propriedades aqui, então, assim, estou repassando, né, é o que ele me falou hoje de manhã, seria uma opção também, né, já que teve uma votação bem expressiva aqui no nosso município. Mas, enfim, parabenizar a todo mundo, né, que trabalhou, os vereadores aqui, para os seus vereadores que foram eleitos. Infelizmente, os que eu trabalhei não foram, né, mas teve boas votações, e o que importa, né, é que quem conseguiu eleger os seus representantes para que cobre agora, para que traga recurso aqui para o nosso município. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores?
Não.
Não havendo mais oradores, encerra o primeiro turno, entramos no segundo turno. Existem oradores inscritos no segundo turno? Não existindo oradores inscritos no segundo turno, encerramos então o expediente. Não havendo mais nada a ser no expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Vão todos com Deus, uma ótima semana.